quórum.
Vereador Lisier, vereador Gleimo Martins, vereador Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamela Rabelo, vereador Eber Mamed, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Gleimo Martins que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele faz prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações. Sua justiça recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai-vos. Salmo 97.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário, que retorna hoje aos trabalhos depois da lua de mel.
Síntese da ata da 66ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Fernando Cunha, Pedrinho Porto Rico e Sargento Alberto. A hora de metal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata integral foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foi feita leitura de correspondências, leitura de projetos e requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Lisier Borges, Mauro Severiano, Gleio Martins e Sargento Pereira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vespa, Jerry Cabeleireiro, Valdair Jesus e Eri Rosa. Na ordem do dia, houve apresentação de projetos e requerimentos. E nada mais deve ser tratado, foi encerrada a presente sessão, convocando-se outra, no dia 14 de outubro, em horário de metal.
A ata está à disposição dos novos pares.
Leitura de correspondências. Correspondente do vereador Pedrinho Porto Rico, comunicando será ausente da sessão ordinária dia 14 de outubro, por ter um compromisso agendado em Goiânia, com membros do Partido PROS. Correspondência do Ministério da Saúde, comunicando liberação de recursos financeiros para diversos programas do município de Anápolis. Leitura de projetos. Projeto do vereador Vespa, que concede a tinta Danira Polina, ao senhor Henrique dos Santos Nascimento. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer que seja realizada audiência pública no dia 19/11/2013, às 9 horas, para discussão da construção do Centro de Recuperação do Adolescente em Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer que seja realizada a sessão solene no dia 21 de novembro de 2013, para entrega de tinta Danira Polina ao senhor José Olímpio Maia Neto e Sandro Lima. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao CMTT a sinalização adequada de todas as ruas do bairro Campos Elíseos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao CMTT instalação de retorno de velocidade na Avenida Miguel Abrão Dibe, esquina com a rua José Sarney, bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao CMTT uma rotatória na Avenida Pedro Duvico, esquina com a rua Jamaica, Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era o competente, serviço de tapa-buracos na rua Alberto Torres, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era CMTT, pintura de faixa de pedestre na Avenida Alameda dos Tamoios, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era CMTT, colocação de faixas pedestres na Avenida Presidente Kennedy, número 2021, em frente à loja Requinte Chovais. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era CMTT, colocação de retorno de velocidade, quebra-molas, em frente à escola Raulino José de Oliveira, setor Jandaia. Requerimento da Drupal de Lima, que era o competente. Serviço Taburax, Avenida Presidente Kennedy, quadra 9, Jardim Alexandrina. Requerimento da Drupal Sargento Pereira. Requer órgão competente. Estudos para implantação de uma escola e de uma creche na região do Jardim Primavera, setor Santo Expedito. Requerimento da Drupal Sargento Pereira Júnior. Requer órgão competente. Implantação de posto de saúde para a região do Santo Expedito e Jardim Primavera. Requerimento da Drupal Sargento Pereira Júnior, que é SMTT. Redutor de velocidade para GO 560, que liga Anápolis a Joanápolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Seneago, reconstituição do asfalto na rua Santa Aparecida, quadra 26, lote 14, Jardim Calixto. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a órgão competente, construção de um banheiro na parte externa do posto de saúde do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a órgão competente, assaltamento da rua da Constelação, residencial na Carolina. Requerimento da Drupal de Lima, que era órgão competente. Construção de uma praça de esportes na rua Araguaia, esquina com a rua Urucum e rua Bálsamo, bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento da Drupal de Lima, que era órgão competente. Construção de uma calçada para alunos da Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, situado no Jardim Guanabara. Requerimento da Drupal de Lima, que é SMTT. Sinalização apropriada, todas as ruas do bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento da Doramilton Filho, requer SMTT. Estudo, a extensão de linha de ônibus do Jardim Progresso e Avenida Principal do Parque dos Pirineus. Requerimento da Doramilton Filho, requer órgão competente. Serviço de taburacos, as ruas do bairro Novo Paraíso. Requerimento da Doramilton Filho, requer limpeza de boca de lobo. Existente a Vida Brasil Norte, número 2250, Cidade de Jardim. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer seja encaminhada moção de aplauso por ato de bravura aos seguintes PMs: Carlos André de Deus, Augusto Teovino Borges, Robson Guerra Rosa, Ivanildo de Almeida, Nerivon Santana de Moraes, Christian César Araújo e Jair Eduardo Correia.
Projeto de lei enviado às comissões, todos os requerimentos enviados à Comissão de Constituição e Justiça, as demais correspondências também à disposição dos pares. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, novos colegas vereadores. Boa tarde, vereador Geli. Boa tarde, imprensa. Eu falo em nome da Fernanda, cumprimento todo o pessoal da imprensa. Senhor presidente, o que me dirijo hoje aqui nessa tribuna, senhor presidente, também é quinta-feira, dia 10, onde estava lá presente o pastor Vilmar, professor Geli, e o vice-líder na bancada, Paulo de Lima, onde foi entregue na Escola Rodolfo Ganã aquele ginásio que tantos os estudantes esperavam aquela entrega de obra lá. O colégio tem 11 anos de existência, e quando foi feito aquele colégio, fez uma quadra por cimento, certo, Lizê? Uma quadra, aquelas quadras antigas, certo? No sol, o senhor conhece, está muito bem. E agora é um ginásio, né? Dá até vontade de estar ali jogando bola, mas a minha idade não permite, o peso que eu também ando nele é muito pesado, né? Pode trazer, ocasionar problemas sérios para a minha pessoa. Também. Mas eu quero frisar, dizer, como o senhor é líder da bancada do PT nessa casa, na administração Gomide, nesses 4 anos e 10 meses de administração, foi entregue naquele percurso ali 4 ginásios de esporte. é um no Moacir Romeu Costa, onde que a escola esperou ali mais de 15, 16 anos. Na escola Luiz Bisinotto, na Vila União, também mais de 10 anos. Ali foi entregue um ginásio. Também lá no Jardim, no Cristópo, onde que entregou a escola, a Napoleão de Faria, junto com o campo gramado e o ginásio, o senhor ginásio. Agora, por último, no bairro Paraí, Rodolfo Ganã. E aonde tem uma proposta para até o ano de 2014, entregando um ginásio lá no Corarina, lá no Vivian Park. Então foi muito bom isso, porque a gente sabe como que é o problema ali, os alunos reclamando, os pais reclamando, os meninos fazendo educação física, o esporte, a escola, naquele sol quente ali, Rosa. E hoje, graças a Deus, pode chover, não chover e não vai estar debaixo de sol, né? E é um ginásio muito bom, dá vontade de voltar a ter os meus 30 anos atrás, meus 25, 30 anos, não estava podendo jogar bola, que naquela época eu era magro, né? Hoje sou um gordo, né? Jogava, era o dono do time, era vaga garantia. E também, Graham Martins, aproveitando uma coisa, o senhor muito bate quente na ação, esse final de semana, no dia 12, no sábado, a prefeitura estava trocando iluminação ali na Engenheiro Portela, também os braços, né? E também na Pelo do Vico do São Joaquim, até no centro, foi trocado, né? Colocando não aquela mais no meio, sim os braços. No dia 12, eles trabalhando. Tinha 4 caminhões da prefeitura na cidade trabalhando. Estou vendo num pleno dia de sábado, num pleno feriado, viu, líder? É uma coisa que muitas vezes a gente cobra, mas a gente tem que reconhecer esse trabalho também da iluminação. Fazendo esse trabalho da iluminação na Reluz, nessa cidade de Anápolis. Então, hoje a Avenida Pedro Vico está mais clara, então foi feito um trabalho de excelente. Também, agradecer também aqui, há um mês já funcionando o CAI 24 horas, que está trazendo mais tranquilidade, principalmente aquela região que tanto esperaram para aquele novo CAI, líder dessa casa. Ali, não foi uma reforma, ali foi feito de novo o cais, 24 horas. Ali não aproveitou nada, nem teia, nem parede, foi refeito novamente. Então, a gente que morador daquela região também, faz parte lá. E por isso eu tenho orgulho de estar aí participando da bancada do Antônio Roberto Gomide, com parceria, porque eu acho que quando faz parceria, quem ganha é a população. Toda parceria, pastor Edson, faz, ela é bem-vinda. E quem ganha com parceria, realmente... Nesse caso, como vereador, como prefeito, e nós aqui somos parceiros, quem ganha é a população. E é isso que a população quer dos vereadores e do próprio executivo. Então, aqui, viu, presidente, fica o meu agradecimento, reconhecimento a essa nova administração. Aquela região, antes de Gomide, não era tão valorizada, pastor Vimar, como hoje. Hoje, no Bairro Paraíso, você não acha um lote lá menos de 80, 90 mil. E olha lá que o senhor achou um lote para comprar. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Eu recebo aqui também o ofício do vereador Paulo de Lima. Vereador, abaixo assinado, ouvido a casa, seja concedido sessão solene, solicitando sessão solene para entrega de título de cidadania napolina ao senhor José Olímpio de Maia Neto. E... o evento será realizado no dia 21/11/2013, às 20 horas. Então, já encaminhe para a diretoria legislativa para as providências. Cadê o cara? Comemorou o dia do idoso agora, não foi? Tá. Vamos chamar ele agora. Também, solicitação do vereador Paulo de Lima para realização de audiência pública para discutir a construção do centro de recuperação do adolescente em nossa cidade. Da mesma forma, encaminho para a diretoria legislativa para as providências. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente. Encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Convido, registro primeiro, com muito prazer, na tarde de hoje, a presença do Marcos Paulo, do Marcos de Melo. Ele que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse mês em que se comemora o Dia dos Direitos da Pessoa Idosa, nós vamos receber aqui, solicito ao Marcos Paulo que venha até aqui à frente, nós vamos ouvi-lo aqui nessa tarde hoje a respeito dos direitos. Ele na condição de presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Por favor, Marcos Paulo. Então é com muito prazer que nós estamos recebendo na tarde de hoje o Marcos de Melo, ele que foi recentemente empossado, na realidade do mês de abril, como novo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse mês de outubro, no dia 1º mais precisamente, comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa, dos Direitos da Pessoa Idosa. E hoje o Marcos de Melo, na condição de presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, é o nosso convidado aqui para fazer uma explanação a respeito dos idosos e dos seus direitos e também do trabalho realizado por ele à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Marcos, pode ficar à vontade para usar a tribuna, se assim desejar. Nós vamos, eu acho que 20 minutos é um prazo razoável, né, para você fazer a sua explanação. Então marca 20 minutos aí para o Marcos, por favor.
Boa tarde a todos. Agradecimentos à presidência da casa, aos demais vereadores. Boa tarde ao pessoal da imprensa. Nós fomos bem recebidos aqui e a nossa primeira intenção é trazer para essa casa notícias do conselho, da sua situação e algo ainda mais emergente, né? Que seria a proposta de criação do Fundo Municipal, porque a nossa segunda reunião, além com essa força expressiva política, será com o Executivo, solicitando a ele, por meio de ofício do Conselho, que apresente essa proposta para que se crie urgentemente o Fundo Municipal do Idoso. Bom, nós, seres humanos, nós violentamos a natureza. Nós violentamos a natureza de forma a tirar dela aquilo que precisamos. É uma relação de perversão, mas também uma relação natural, porque se nós não fizermos isso, como que estaríamos na condição de civilizados? Como viver sem se apropriar dos bens naturais? Como? Estaríamos ainda nos tempos primitivos, nos tempos incivilizados. É óbvio. Mas o que nós podemos observar dessa relação nossa com a natureza? Porque da árvore a gente tira a cadeira, tira a mesa. Da pele do animal a gente tira a vestimenta, tira o sapato, tira o cinto. Nós tiramos de tudo da natureza. E nós esquecemos de uma coisa, que nós somos parte da natureza. Mas o que está aí? O que tem a ver o Conselho do Idoso com essa violentação à natureza? É porque tem algo essencial nessa relação, mesmo que seja de perversão, que é natural à outra situação do ser humano. A essência da estabilidade. E com o passar do tempo, nós fomos aprendendo a lidar com a relação da natureza. Não aprendemos ainda tudo. Estamos a aprender. Essa relação, ela é aprimorada a cada dia, a cada ano, a cada século, através das leis positivas. São as leis positivas que vão dirimir esse acesso, essa relação mais ou menos perfeita com a natureza e essa relação de ser humano com ser humano. Porque ai de nós se não houvesse as leis positivas. Eu me refiro às leis positivas como o espaço, a limitação para que o ser humano se relacione em comunhão com a natureza e com o próprio ser humano. Porque o ser humano, como disse, ele é parte da natureza. Nós não estamos deslocados dela. Em se tratando de leis positivas, e aqui eu aclamo outro princípio. O que que faz levar a esse conceito que as leis positivas é que cria esse espaço da liberdade do ser humano? O ser humano não conseguiria se não fossem essas leis positivas? Eu afirmo que ainda não. Nós estamos muito longe desse desenvolvimento autônomo de não precisar das leis positivas. São as leis que vão direcionar, que vão corrigir, que vão consertar, que vão melhorar a relação humana. E nós vamos falar daqui dessa relação humana nessa cidade de Anápolis, na sociedade anapolina. Eu, como presidente do Conselho Idoso, impostado recentemente, eu pude sondar e verificar e estudar até para poder estabelecer diretrizes a esse direcionamento das políticas, das tratativas que o Conselho do Idoso poderia eleger, projetar para o futuro. E nós percebemos uma coisa. E eu não precisaria explicitar aqui, a essa casa, o que acontece na sociedade de Anápolis em relação ao idoso. Está aí a delegacia do idoso, a primeira do Centro-Oeste a ser colocada. Está aí a mídia aqui presente para afirmar categoricamente o que que está vivendo o idoso. A sessão de violência? Ora, a violência é gritante e já é estafante, a sociedade não quer mais. A sociedade está dizendo, ela está falando não. Não junto aos protestos, aos movimentos sociais. E olha, nós temos problemas na sociedade. E se quisermos corrigir, nós precisamos sim de aprimorar esse conjunto de leis positivas, o conjunto de normas, e fazer valer, e além de criar essas leis, nós precisamos estar aí fiscalizando se essas leis estão sendo cumpridas. Porque se o trabalho de vocês aqui ficar só no papel, a lei perdeu a eficácia, de que vai resolver essa função? Nós precisamos, sim, de aclamar a potência política de cada pessoa. E aqui agora eu quero explicar que a potência política que eu me refiro é a potência comunicativa de um ser humano com outro, de estabelecer relações dignas de direito, de justiça, de estabelecer o diálogo para aprimorar e alcançar aquilo que buscamos, que todos buscamos, que é viver melhor, que é viver bem, que é uma vida feliz. Esse é o princípio da busca do ser humano. E nós vivemos nesse mundo que não é dado, ele não foi criado por nós, mas nós estamos na condição de co-criador desse mundo. Co-criador desse mundo que ainda está por se fazer, que ainda vem ainda para gerações futuras. Ora, o que que tem todo esse discurso com o idoso? Tem tudo a ver. Nós somos hoje 10% aqui de idosos da população de Anápolis. Brasil é 11%. Esse número cresce a cada dia, a cada hora, porque a gente está envelhecendo. Amanhã seremos nós a enfileirar esse número de idosos da cidade. Seremos aí 11%, 12%, 15%, seremos 20% logo, logo. E talvez muitos aqui estarão vivenciando essa realidade, porque o mundo está envelhecendo. Nós precisamos olhar o idoso com mais cautela e com mais cuidado. Precisamos olhar o idoso e encontrar ali uma percepção de um caminho que a sociedade está precisando. Por quê? Quando eu falei que a natureza é violentada por nós, eu estava me referindo que o homem também está se construindo. Que o homem, através das constituições de suas leis positivas, ele tem deliberado o menos, com menos perversão, essa relação com a natureza, essa relação com o ser humano, porque é relação homem-natureza-homem.
Questionando, eu posso interpelar o nosso orador ali, fazer uma pergunta para ele? Só um segundo. Antes dele completar seu raciocínio.
Assim que o nosso orador completar a fala dele, vereador, nós podemos abrir a palavra para não para todos, mas pelo menos para Vossa Excelência. Nós vamos.
Porque eu sou idoso, né? Obrigado.
Obrigado. A violência contra o cidadão, contra a pessoa, é uma violência contra a natureza, que as leis positivas estão aí para conter. Quando eu me refiro a olhar para o idoso, a pessoa idosa, porque se olharmos hoje a situação do idoso, nós vamos encontrar resposta para o que vocês fazem aqui na casa. Vocês vão encontrar respostas para atuar na vida econômica, para atuar na vida social, para atuar na saúde, para atuar na educação do município de Anápolis. Porque se nós quisermos reverter a situação essa que se coloca com a condição do idoso, é atuar na educação. É mudar essa saúde na situação que se encontra. É mudar a situação econômica de toda a sociedade. E nós vamos encontrar os problemas lá na raiz que está. O idoso é reflexo do que está errado. Não vamos perceber isso quando? Quando vamos perceber que os problemas sociais têm o reflexo dele lá na categoria do ancião? Ele sente na pele tudo que está caminhando errado na sociedade, tem um reflexo nele. Olha, nós temos a sociedade, nós temos a categoria do ancião. As leis positivas, elas devem observar o quê? Estabelecer um diálogo entre as gerações, porque assim como tem o ancião, tem a criança lá. Tem a criança, tem um jovem, um adolescente, tem um adulto que precisa ser cuidado. Mas nós não podemos esquecer é que tem uma relação entre uma geração e outra. E o que nós estamos querendo propor aqui é que façamos uma reflexão na nossa cidade e propor políticas, porque é pela potência política que nós vamos fazer as mudanças que são necessárias, que vão resultar numa melhoria da natureza humana, numa melhoria da vida em si. Cada cidadão, seja criança, seja adolescente, seja adulto, ele carrega em si essa busca de uma vida feliz. Lá naquela tenra idade, aquela criança que nasce, ela traz o perfil inovador, ela é o novo, ela vem para mudar a sociedade, para fazer diferente. Mas nós devemos tomar cuidado numa coisa, ela não só traz isso, ela traz em seu bojo o fator do perigo, de destruir a geração que está. A geração que está no fim, que está findando a existência no seu espaço, na sua comunidade. É isso que nós precisamos fazer, restabelecer o elo dessas gerações, a que estão lá na tenra idade, a que estão por vir ainda que não nasceram. Através de quê? De políticas, de relações melhores que possam mudar a compreensão, a percepção de cada cidadão, para que ele se transforme num pai diferente, numa mãe diferente, e assim sim, nós teremos um idoso diferente, um idoso que terá um perfil econômico diferenciado. Vocês sabem com quanto que vive um idoso? 50% dos idosos cuidam de seus lares, e eles cuidam com mais ou menos de 1 a 2 salários mínimos. Sabe qual o perfil educacional deles? Fizeram até o 4º ano, isso é óbvio, porque naquela época não havia tanta educação disponível. Mas será que o nosso jovem vai alcançar a sua idade anciã? Com qual perfil educacional? Será que ele vai ter uma renda suficiente para se manter e sobreviver? Fala-se tanto em qualidade de vida ao idoso, mas dá uma olhada. A educação nossa, a educação pública, ela é ruim. Por que que ela tem que ser ruim? Por que que a saúde tem que ser ruim? Por quê? Se nós elegemos o público, ora, nós elegemos o público. O jovem, o adolescente que já está indo na urna, ele elegeu o público. Ele quer que o público seja o melhor, que a educação, que a saúde pública seja a melhor, não seja ruim, nem a mais ou menos. a educação pública, a saúde pública tem que ser a melhor. E nós vemos isso, viemos falar aqui, porque lá dentro da casa do idoso, da casa do ancião, ele vê os reflexos da educação ruim. Ele vê o reflexo do neto, do filho, que não teve a educação e não está tendo a educação que deveria ter. Ele está vendo o reflexo da política econômica de sempre ganhar mais e não distribuir, distribuir muito pouco. Ele vê a condição do que está acontecendo na economia, do que está acontecendo na educação dentro da sua casa. Ele sofre com a deseducação de um filho, de um neto seu. Isso por quê? Porque a estabilidade foi rompida. E as gerações vindouras, se não houver um trabalho educacional, um trabalho de despertar a potência política, que eu me refiro, de comunicação, é a potência comunicativa do ser humano, de estar em relação permanente com os seus pares, da sua comunidade, de respeito, de direito, porque senão não justificaria as leis positivas e muito menos ter que cumpri-las. Ora, nós estamos aqui falando de leis positivas, porque o Fundo Municipal do Idoso está previsto nas leis positivas, está previsto no Estatuto. Nós entendemos que a boa vontade política é um bom caminho, é o primeiro, a porta aberta ao discurso para se realizar aquilo que a sociedade precisa. O excelentíssimo prefeito Antônio Gomides, ele tem se manifestado desde a gestão da presidência passada do Conselho, que esse fundo seria uma das suas prioridades. E minha vinda aqui é justamente para isso, porque essa casa, em breve, eu acredito, receberá essa proposta para que esse fundo seja instituído. E por que esse fundo? Esse fundo vai dar autonomia para o Conselho, porque lá, é claro, o fundo precisa de dotações orçamentárias que essa casa aqui que aprova. Nós precisamos de autonomia para poder dar o atendimento ao idoso, sim. São mais de 120 atendimentos mês feitos por uma única assistente social. É um desafio para uma profissional dessa fazer isso tudo sozinho. Nós precisamos dessa autonomia, desses recursos, para quê? Para atuarmos realmente com eficácia dentro dos objetivos do Conselho Municipal do Idoso, que primeiramente é zelar por seus direitos, os direitos que já estão aí em leis. Ora, nós precisamos de autonomia para poder gerir até mesmo as propostas, para elaborar projetos para o Conselho executar dentro da sociedade, não só lá na casa que atua, a casa de longa permanência, os asilos, que atua na atenção ao idoso. Nós precisamos estar presentes também lá nas escolas, sim, juntos às escolas, porque nós precisamos de quebrar essa cisão, de reconstruir a cisão entre essas gerações. As gerações que aí estão, do ancião, a geração adulta, a geração do jovem, do adolescente e da criança. E para que não continue essa cisão nas gerações que virão aí para frente, os neófitos, os que ainda estão por vir. Por que esse princípio de autonomia é necessário ao Conselho do Idoso? Por quê? É o idoso que está lá à frente das suas necessidades. Nós temos aqui o Centro de Convivência, que tem atuado em consonância com a Prefeitura, com o Poder Público, que tem recebido apoio de instituições particulares, que tem feito um trabalho por excelência, mas tem muita coisa que é preciso fazer. Existe mesmo lá, por exemplo, a casa do idoso, que é administrada pelo CCI, está lá precisando de reformas. Fazer as coisas só não resolve. É preciso fazer e prever que essas coisas precisam de manutenção, precisa ser refeita. E nós precisamos de uma condição seguinte, de dar condição ao idoso para que ele tenha uma vida digna. É reinseri-lo no trabalho, é reinseri-lo na educação, é criar mecanismos com as universidades, com os institutos de educação, para que o idoso tenha uma vida plena. E se preparar para essa geração que estaremos aí inseridos, eu, você, todos nós aqui amanhã nos tornaremos idosos. Eu vejo que eu disponho de algum tempo, mas eu abro a parte para o amigo, o vereador.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu queria só parabenizar o Marcos de Mello pela sua vinda aqui, pela sua oratória. Eu, quando estava fazendo a faculdade de Direito, ainda tenho até hoje, o ECA, O que é o ECA? Fernando fez direito, deixa eu ver mais quem fez direito. Não tem mais nenhum no plenário. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Vereador Engenheiro Lesier e vereador Engenheiro Lido do prefeito, Wenzel. O ECA. O que é o ECA? O ECA, para mim, na minha visão, na minha ótica, é uma lei esdrúxula, é uma lei esdrúxula para proteger o menor. Por quê? Eu, no meu tempo, vereador, eu gostaria que agradeça a fala, porque os falam. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. O sargento Alberto sabe disso, que ele é um homem da lei. Mas que proteção, hein? Para mim é uma proteção esdrúxula. Eu, com 14, 12 anos, estava vendendo picolé na rua. Hoje não. A criança não pode vender picolé, não pode trabalhar de servente. Diz que é um trabalho forçado. Para mim é uma lei esdrúxula. Mas o ECA dá direito a ele estrupar sua esposa, arrombar sua casa, dar um tiro na cabeça do membro da sua família, fumar maconha, cheirar cocaína, fumar crack, fazer o que quiser deste país. Esse é o estatuto que essa lei esdrúxula que o Congresso fez a nível nacional. O menor tem uma lei protegida neste país. Agora, o idoso. O idoso é asilo, para muitos casos, vereador. É. Tem muitas pessoas aqui que eu não vou citar nomes, que são colegas meus, e até de faculdade. Os pais deles, tem dinheiro, está todo num asilo lá. Mas eles não deixam os pais deles ficar na casa. Não, está todo num asilo do velho. Ainda pega a aposentadoria. Por isso que eu quero, nessa palavra de vossa senhoria, parabenizar o doutor Manuel Vanderico, grande delegado. Mas grande mesmo. É um homem que eu tenho a maior admiração. Que ele tem que ter cargo mais alto na Polícia Civil. Que ele está fazendo um arrastão em nossa cidade para ver que tem uns malandros aí. Os malandros, não todos. É verdade, não é o que estou dizendo, não. É os jornais. Se você acompanhar o trabalho do doutor Vanderico, você é policial, sabe disso. Cidadão e pega a aposentadoria dos pais de 70, 80 anos, vereador Lesier, gasta e deixa ele confinado na sua residência. Então, doutor Vanderico, o que está fazendo? Então, qual o futuro dos patriarcas, dos velhos, dos anciãos? Essa lei que o Congresso deu proteção demais à criança. Não sou contra, não. Proteger a criança, não. Eu fui criado, quem é mais velho aqui sabe, na vara de marmelo. Batendo, meu pai batendo em mim. Eu preferia que meu pai me batesse lá em casa do que eu apanhar na rua do marginal e do policial. Hoje está tudo virado. Então essa lei estrúxula que eles falam em Brasília não é lei doméstica que nós fazemos aqui, não. Então está tudo errado. Parabéns a vossa senhoria e o meu gabinete, não sei se é a Casa de Leis, que eu não posso falar em nome dessa casa aqui, que eu sou a presidente, vou falar. O meu gabinete está à sua disposição, que os asilos estão cheios de velho e que tem dinheiro, tem 2, 3 imóveis alugado e os menor pega, fala que está inconsciente, pega uma procuração, recebe sua aposentadoria, vai fumar maconha, não é todos não, vai cheirar crack. E os velhinhos estão no asilo lá do Jaime, na perna da churrascaria do lago, isso eu posso provar. Então é isso aí. E tem que ter alguém igual a vossa senhoria, que eu não estou conhecendo a vossa senhoria pela primeira, que levanta essa bandeira. Só vê falar, estatuto da criança, coitado da criança, não pode bater em criança, que eu também sou contra. E só vê falar nessa porcaria do ECA, Instituto da Criança e Adolescente, que eu estudei fundo a fundo, fiz duas provas sobre isso. É proteção demais, povo. O que tem de menor aí de 13, 14 anos enfiando um revólver na tua cara, dando um tiro na cabeça e matando por causa de moto? Mata o cidadão. Lá na Jaiara mesmo teve um. O cidadão chegou na locadora, foi a nível nacional. Matou um menor, matou o outro. Tá solto. Tá solto. E como é que fica? Como é que fica a sociedade? Então é lei demais para esse povo, viu? Lei demais e pro velho. Sabe o que é? Não vou nem mencionar, você sabe o que é. Chumbo do grosso, meu filho. São os patriarcas que fizeram, são o genitor dos jovens. Então é isso, obrigado. E levanta essa bandeira, que o meu gabinete está à disposição.
Senhor presidente,
pastor Vilmar Silvestre também tem uma colocação.
Eu posso...
Marcos, é um prazer Angeli, estar...
também, depois nós vamos liberar o nosso convidado.
É um prazer estar te recebendo aqui nessa tarde, Marcos. E eu gostaria de dizer para você que está tramitando nesta casa um projeto de lei da nossa autoria que dispõe sobre as ações socioeducativas na rede pública de ensino das escolas municipais de Anápolis, visando a prevenção de violência contra o idoso. Então, já passou pela primeira votação, está tramitando, e eu acredito que logo, logo esse projeto vai estar sendo aprovado. Apenas para a sua informação, que é um projeto de lei de nossa autoria, que trata sobre a questão do ensinar, de mostrar para as crianças como deve ser tratada uma pessoa idosa. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria só de responder. É muito, muito feliz de esse projeto estar em trâmite aqui. E nós já temos o Conselho Municipal do Idoso, juntamente com a Universidade, o Centro Evangélico, Univangélico, o curso de Medicina, através da doutora Marina, ela já tem feito um trabalho e nós estamos fazendo um trabalho e ele seria aplicado já na escola estadual. Então, isso só viria a fortalecer essa proposta de cuidar do idoso.
Marcos, eu quero parabenizar pela sua fala e parabenizar pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo frente ao Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. E como o senhor disse, 10% da população anapolina já é uma população idosa. E o senhor ressaltou a importância das leis positivas e que a fala do senhor é no sentido de despertar a discussão. E eu quero despertar no senhor uma discussão para que seja levado para o seio do Conselho de Políticas da Pessoa Idosa a pessoa com deficiência intelectual e múltipla que está envelhecendo. Fizemos nessa casa uma audiência pública nesse sentido, porque a pessoa com deficiência múltipla intelectual, ela envelhece mais cedo, e por ela envelhecer mais cedo, ela não está amparada pelo Estatuto do Idoso. Isso dificulta que essa pessoa tenha os cuidados e tenha os amparos legais. Então, nós precisamos começar a suscitar essa discussão no seio dos conselhos, no seio da nossa comunidade, para que isso venha tornar amparo legal a essas pessoas, as pessoas com deficiência e que estão envelhecendo pelas muitas conquistas. E nós sabemos que tanto o deficiente como o idoso têm alcançado muita coisa ao longo dos anos, e isso se dá também pela atuação dos conselhos, obviamente. Mas acontece que nós precisamos avançar ainda mais e precisamos discutir ainda mais para que novas leis positivas possam ser implantadas. Então, apenas uma colocação para que essa discussão possa chegar até o Conselho, para que vocês possam discutir nesse âmbito em relação à pessoa com deficiência. Muito obrigada e parabéns pela fala do senhor.
Com certeza, nós levaremos. E só para cientificar a vereadora Geli, nosso assistente social tem tido muita dificuldade, porque essas pessoas, elas estão e elas necessitam de atendimento, e muitas vezes ele chega lá, no Conselho do Idoso. Nós atendemos e levamos o caso para o Conselho da Mulher, se for uma mulher no caso, e o atendimento não é fácil. Nós não estamos preparados para essas situações. A verdade é essa.
Com certeza.
E também tem um outro caso, mulheres com aparência assim decadente, não tem nem 50 anos, eles chamam o Conselho do Idoso, vai lá assistente, vai fazer, não é o trabalho nosso, mas a pessoa está numa situação tão decadente que a aparência dela é de um idoso já de 80 anos e não tem nem 50. Eu agradeço mais uma vez a presidência da casa, os vereadores, e que nós temos muito trabalho a fazer. Eu estou disposto a empreender um trabalho, estabelecer projetos e luta para que o Conselho seja um conselho de eficiência na nossa cidade, mas nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da força política agregada ao conselho. Nós temos um representante aqui, inclusive, previsto no nosso estatuto, para que ele esteja presente às reuniões. Nós começaremos agora esse trabalho conjunto a manifestar, informar a presidência da Câmara das atividades do conselho. Muito obrigado.
Obrigado ao Marcos de Mello, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Fica aqui em nome de todos os vereadores, fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu trabalho à frente do Conselho até aqui, embora de forma ainda está iniciando, mas a gente já vê aí, já nota o seu interesse em prestar realmente um trabalho de relevância para a população anapolina à frente do Conselho. Aqui fica aqui da nossa parte aqui, da Câmara Municipal, fica aqui todo o nosso apoio e a nossa disposição em estar aqui também, contribuindo, caminhando junto com você nesse projeto. Fica à vontade para realizar aqui as audiências públicas, as sessões que realmente o Conselho achar necessário, para que a gente possa também dar a nossa contribuição aqui em relação aos direitos da pessoa idosa. Assunto esse que é constantemente debatido aqui também na Câmara Municipal. Quero também, nessa oportunidade em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa, dos Direitos da Pessoa Idosa, deixar aqui também o nosso reconhecimento ao Dr. Manuel Vanderick, delegado de polícia, que vem realmente desempenhando um trabalho grandioso aqui na cidade de Anápolis, à frente da Delegacia de Proteção dos Direitos com a Pessoa Idosa. A gente vê realmente, da parte dele também, uma vontade muito grande em estar atuando aí em prol dos direitos dos idosos. E fica aqui a casa à disposição, Marcos, para que você possa, assim, quando precisar, utilizar aqui dessa casa, que na realidade é a casa do povo. Vou suspender a sessão por 2 minutos para que nós possamos cumprimentar o nosso convidado. Clay Martins.
Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Cumprimento a mesa do senhor Luiz Lacerda, cumprimento a imprensa aqui presente, nos acompanha pelo Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tarde na tribuna são os assuntos que vou tratar aqui de relevância para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, assuntos que vêm de encontro ao anseio de pessoas dos bairros, moradores, que às vezes intervenções que acontecem em nossa cidade e que tem que acontecer do secretariado, às vezes não acontece e as pessoas nos cobram. Assim como tem cobrado do Maurão, do Jacques, do Pereira, do Jean, de todos os vereadores, a gente também é cobrado por certas situações que não é contemplado, acontento com as pessoas. Então a gente fica aí na bronca, as pessoas nos procuram para a gente tentar resolver os problemas, a gente traz para essa casa, faz requerimento, faz ofício, conversa com o secretariado, e às vezes, vereador Geli, a gente não é atendido. Às vezes a pessoa vai na imprensa, faz uma reclamação, é mais ouvido que nós, através dos requerimentos, através da amizade, nessa boa política, da boa vizinhança, conversar com o secretariado, às vezes não é atendido assim, a contento. Então as pessoas nos procuram e fica aquela bronca com nós. Então, estou falando aqui do cascalhamento, lá da estância Vila Rica, ali próximo, indo para o Pauterra, à esquerda ali, o Maurão sabe muito bem onde é ali. Lá as ruas estão tão estreitas, Jean, que os carros não estão conseguindo andar. O mato vai crescendo, desde quando construiu lá, nunca passou uma patroa lá, Pereira. É água, é buracos, então as pessoas que moram ali não é zona rural, ali é a estância Vila Rica, é urbana. Lá é cobrada iluminação pública, Vilmar Silvestre, IPTU,
caminhão do lixo passava lá, agora não passa mais porque as ruas não têm condição de andar. Então os moradores dali, querendo um sossego, mudou bem próximo ali, é 15 minutos de carro está aqui na cidade, e o pessoal está sofrendo lá, pedindo essas intervenções, Pereira, que são situações que a prefeitura tem que dar suporte. Não adianta nós, vereadores, vir aqui debater, buscar uma melhoria, trazer à tona a reivindicação dos moradores, se a gente não é ouvido, a gente não é visto. Então a gente fica um pouco indignado em relação até a ponto das moradores lá, pastor Vilmar Silvestre, para as crianças, que as crianças lá, a maioria das crianças estuda no Pauterra, lá na Interlândia. A pessoa tem que pegar o carro, colocar isso para levar lá na BR, para eles poderem ir para a escola, porque não consegue passar aquelas poças de água que vira depois da chuva. E o Clodoveu nos prometeu, nós tivemos a reunião lá com todos os moradores, o Damascena, a Conceição, o pessoal que morava aqui no Maracanã, mudaram para lá. É, a gente teve uma reunião e eles falaram que ia fazer um cascalhamento. E já passou 5 meses, já começou a chuva e nada foi feito lá. E o pessoal fica na bronca com a gente. A gente vai lá, faz uma reunião, reúne na casa do Mauro lá. Foi mais de 20 pessoas na reunião. Várias pessoas lá reivindicando coisas que é de praxe de acontecer que a prefeitura faça. E não acontece e eles ficam com raiva da gente, ficam preocupando, ficam cobrando.
A parte, vereador.
É, então a gente pede aí que toma a providência, os pontos de alagamento lá, não tem asfalto, mas fazer um patrulhamento já melhora. Conselho da parte para o Jean.
Obrigado, Gleim. É aquilo que nós abordamos a semana passada, nas sessões anteriores. Quando nós trazemos as reivindicações, os requerimentos a esse plenário, e ele é aprovado, é porque nós entendemos que aquele local existe uma demanda, e a população nos cobra. E quando a gente faz alguma crítica, vereador Jackson Charles, nós não fazemos para denegrir a pessoa do gestor, do chefe de gabinete, do encarregado de obras, quem quer que seja, não. A grande maioria dos servidores da prefeitura são meus amigos. Inclusive, muitos são eleitores meus. A gente aponta um alerta para que fique mais atencioso, para prestar, ter uma atenção maior, para evitar a cobrança da população. Nós estamos encurtando, na verdade, aqui, uma reivindicação da população. Nós somos agentes políticos, nós estamos aqui para isso. E eles também são agentes públicos. E tem que recepcionar essas críticas, e não criando uma animosidade contra o parlamentar ou quem quer que seja. Mas ao contrário, é fazendo uma verificação se realmente está errado ou está certo. Se uma demanda simples, como aquela que eu mencionei, de um simples, uma lombada irregular, demorou 6 meses, precisa ter um pouco de humildade e falar alguma coisa realmente está errada. Ou é alguma marcação? Não é. Eu acredito que não é. Eu acho que é um pouco falta de organização. E quando a gente faz isso, não é que a pessoa que está lá não presta, não. Às vezes a pessoa pensa que a gente está querendo dizer isso. Presta um bom serviço, nós sabemos. Nós estamos cansados de elogiar aqui o Clodoveu, o Vier e outras tantas pessoas, o Henrique. Mas a questão é que muitas vezes você faz a crítica e a pessoa leva para o lado pessoal. Às vezes é um pequeno gargalo que eles podem perfeitamente resolver, vereador Gleb. E se nós estamos apontando, é um sinal que a população também está falando. Então é um alerta para eles e para ter uma atenção especial naquela demanda.
E somos parceiros também.
E nós, né, concordamos com o que o senhor está falando aí. Às vezes essas demoras são situações que não há necessidade realmente. Aguardar uma reforma de uma erosão, como eu disse na semana passada, é compreensível. Nós dependemos de recursos e nós sabemos o quanto que o Clodovil tem lutado. Mas e quando eu disse na semana passada, eu sei que eu fui bastante criticado aí por ter levantado essa questão aqui. Eu não estou dizendo que eles são má pessoas, não. Eles nos atendem muito bem lá, mas eu estou dando um alerta para eles que alguns pontos da gestão precisam ser melhorados. E eu acho que eles são plenamente capacitados para resolver isso. Então, igual o Vossa Excelência diz, são situações que 5, 6 meses, nós sabemos que a estrutura da prefeitura comporta a resolução de demandas dessa natureza aí em menos prazo. Então, nós reconhecemos o trabalho, mas não podemos ficar ociosos aqui, omissos, diante de situações que realmente às vezes extrapolam. Já cobrou documentalmente, já fizemos uma visita, já reiteramos ofício, já reiteramos requerimento. Então, nós só temos uma arma, esse microfone aqui, que a população nos otorgou essa possibilidade. É isso que eu queria falar. Devolvo a palavra.
Jean, contemplando as suas palavras também, eu vejo assim que a maioria do secretariado já disputou a eleição ou disputou a eleição passada. A gente vai chegar a um ponto, vamos entender que é uma disputa política.
Às vezes, se atender o vereador, nós estamos no nosso mandato, ele fala, não, quem está atendendo é o vereador. Então, assim, a gente vê essa preocupação, que até pessoas chegou nos dias, falou assim, ó, se não conseguir, vou procurar fulano. Então, para que serve a figura do vereador? Então, por que nós estamos aqui, nós vamos para as urnas, ganhamos uma eleição, a gente está 24 horas na cidade andando, somos parceiros da cidade, procurar melhoria para a cidade, e acontece uma situação dessa, a gente fica em situação complicada, fica conflitante entre nós e o nosso eleitorado. Então, assim, a gente pede que a gente possa ser atendido com maior clareza, com maior agilidade, porque nós estamos pedindo a coisa para a cidade, porque agora é hora de nós trabalharmos. Na hora de pedir voto é 2016, como nós pedimos voto em 2014, Maurão? Nós vamos pedir 2012? Vamos pedir voto em 2016 para vereador, agora nós trabalhar. Às vezes a gente está trabalhando, aí chega um cidadão e fala, vereador, deixa nós trabalhar, deixa eu trabalhar.
Uma parte,
nós estamos fazendo o quê, então? Quem pediu a parte? Conselho da parte.
Vereador Gleimo, muito obrigado pela parte. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com o vereador Jean e, inclusive, lembrar os novos pares de um depoimento, inclusive, do prefeito, após essas colocações feitas pela Câmara. E o prefeito, na sua sabedoria e humildade, reconheceu da importância da Câmara e também disse que é importante a aproximação do secretariado para com a Câmara Municipal. O prefeito disse que ele determina que os secretários municipais façam o possível e o impossível para atender as demandas da Câmara Municipal. Então nós temos que reconhecer que o prefeito tem esse entendimento. Agora, Vossa Excelência, não precisa pedir desculpa para ninguém não, vereador Jean. Está lá é para trabalhar mesmo. Está lá é para cumprir a obrigação dele. Que conversa é essa? O vereador Gleimo disse aí, quem foi para a urna fomos nós. Nós somos aqui parceiros da administração. E que ele cumpra e faça aquilo que o prefeito está determinando, que o prefeito está pedindo e ordenando. Nós temos que dar satisfação, é com o prefeito. Nós temos a obrigação de cobrar, de apontar as necessidades, vereador Ederson Lopes. E é inadmissível que um diretor ou um gerente venha querer tirar satisfação do vereador por ele ter apontado um erro, esse ou aquele. Assuma o seu erro. Viu, vereador Jean? Assuma o seu erro, porque a maioria das colocações aqui feitas são colocações que estão contribuindo para a administração também. Aqui não tem inimigo da administração, não, aqui só tem amigo da administração. E o prefeito, vereador Jean, foi muito feliz e ele falou na sua fala, embora eu não tivesse me pronunciado naquela fala de vocês, que ele está ao lado dos vereadores, que ele foi vereador, conhece a demanda dos vereadores e que os seus auxiliares tem a obrigação de estar atendendo a demanda dos vereadores, é claro, dentro da medida do possível. Agora, um pedido para tirar um quebra-mola que já foi autorizado 6 meses, isso aí é, no mínimo, desorganização. O senhor está certo, vereador. O senhor está certo e tem que melhorar. Aquilo que tem que melhorar, gente. Não dá para ficar passando a mão numa coisa que não pode. E esse negócio de você ficar aí só levando os outros de barriga, não dá mais. A administração não é, esse não é o retrato da administração. O retrato da administração é de eficiência, é de trabalho, é de respeito com a comunidade. Portanto, eu quero dizer para Vossa Excelência, vereador João, que o senhor não tem que pedir desculpas a ninguém. O senhor está cumprindo com a sua obrigação, com o seu dever e com o seu papel cívico que lhe foi conferido, que é ser vereador e representar a sociedade anapolina. E essas pessoas que não têm esse entendimento têm que aprender a ter. Viu, vereador Gleimo Martins? Tem que aprender a ter. E nós estamos aqui é para colaborar e contribuir. Quando nós apontamos uma falha, uma deficiência e um serviço a ser feito, é porque nós estamos contribuindo. E porque, às vezes, a sociedade não tem o mesmo alcance que a gente tem. É só por isso. Portanto, eu queria só me solidarizar ao vereador Jean e a todos os vereadores que cobraram ações naquele dia. Não só o vereador Jean. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jacques. Suas palavras vêm contemplar as nossas. Eu vejo também que há uma preocupação de cada um aqui, Maurão.
Parte.
É com a situação da cidade. Igual eu estou cobrando a situação, o cascalhamento da estância Vila Rica lá em cima. Com certeza todos nós temos voto lá naquela região. Porque eu não conheço todo mundo lá não, o Ederson conhece, todo mundo conhece aqui. Então quando a gente busca uma reivindicação, uma melhoria para uma região, a gente está buscando, não é para nós, nosso eleitorado, o meu, não, é para todos nós. Que a cidade, ela não é loteada para o vereador fulano, biotrônico e ciclano, não. é para toda a cidade. Nós somos vereador da cidade de Anápolis. Então nós temos que defender a nossa cidade. Concedo a parte ao Pereira.
É, vereador Gley, muito obrigado pela parte. É, a respeito do que foi falado aí, quero agradecer o vereador Jackson. E ele falou bem, nós estamos aqui para representar o interesse da comunidade. Infelizmente, eu observei que aquelas palavras não soam bem no pensamento da diretoria da infraestrutura. Eu quero só dizer para ele, para todos os secretários, toda vez que a gente levanta a voz aqui, é para defender a comunidade. E quero dizer que não é nada pessoal, vereador. É importante saber que o que a gente fala aqui não tem nada pessoal. Não é. Isso aí, eu acredito que essas palavras aqui não podem estar ferindo o brilho e a humildade de nenhum dos colegas aí. Nós somos parceiros, nós estamos todos levantando e pedindo e orientando um jeito para estar melhorando a situação nossa. E eu quero aproveitar essa oportunidade, às vezes o pessoal fala que a gente só faz... Hoje até umas duas semanas, a gente está correndo atrás para estar resolvendo um problema lá na Jardim de Primavera, e hoje um colega me ligou quase emocionado, porque a administração resolveu o problema dele. Então, às vezes a gente fala uma coisa, não quer dizer que não foi feito nada, não. Faz alguma coisa, sim, claro que trabalha a administração. Está vendo aí que a votação do prefeito foi boa, porque mostra que está fazendo algum trabalho. Mas só que quando a gente fala alguma coisa aqui, é para melhorar e para dar o devido valor que nós merecemos. Porque na hora de pedir o voto, vai lá é quem? É o Maurão, é o vereador Sargento Alberto, é o Gleide Martins, é o Vespa. Então, nós temos esse respaldo. E tem que nos respeitar e tem que falar, vereador, o que você está precisando? Faz isso. Então, vamos cumprir, vamos fazer alguma coisa. Que, igual o Jean falou, coisas que demandam muito dinheiro é até sustentável. Agora, coisas simples, o que precisa é sentar com maior carinho e resolver as coisas pontuais. Então, eu acredito que vai mudar isso aí, vai mudar para melhor, porque tem que mudar, nós temos que ter voz mesmo, o secretário tem que nos atender, porque depende, nós dependemos do eleitor. Então, nós temos que dar essa contrapartida. Então, no mais, devolvo a palavra, vereador.
Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu só quero dizer também, Maurão, que nós vamos para a disputa nas urnas, mais ou menos 500 candidatos. Mais ou menos 500. Nós somos 23. 477 ficou para trás. Então nós temos que fazer a diferença nessa cidade. É nós. É ajudar o prefeito, é ajudar o secretariado. Então, quando a gente reivindica alguma coisa aqui, Jean, a gente está outorgado pela população, porque nós vencemos uma luta, uma carreira, uma batalha. Eu falo que foi uma batalha, que a minha eleição foi uma batalha diária, para conseguir uma eleição aqui em Anápolis com as condições nossas. Então a gente chega aqui, vai reivindicar, as pessoas ficam rindo na nossa cara, às vezes o secretário não atende, às vezes desvia o assunto, fica brincando com brincadeira. Concordo com o Jean, concordo com o Jacques nas palavras dele e concedo a parte ao Maurão.
É, eu serei breve, que o tempo do vereador Jacques Charles, talvez se interesse. Eu tenho que pegar o gancho da palavra de Vossa Excelência com o prefeito, com a sua sabedoria. Sabe por que ele é sábio? Porque ele teve 12 anos nessa casa. Depois das críticas que nós tecemos aqui a algum secretário, eu não vou citar o nome, porque ele é muito amigo meu, e eu acho que ele é meu amigo, e eu sou amigo dele. Agora, depois ele ficou de beicinho para mim. Eu encontrei ele no mercado, que ele me viu no corredor, e virou a cara, pegou o carrinho de compra, saiu de lado. Olha, gente, o prefeito sabe que essas críticas é até bom para ele. Até bom, ó. Que já dizia um grande sábio, né? A unanimidade é burra. E essas críticas é bom até para o prefeito. Eu ouvi atentamente, vereador, a inteligência do prefeito. Quando falou, ó, tem uns vereadores que estão criticando o secretário. Ele saiu de fininho, não, tem que te criticar. Muito, ele saiu muito bem, inteligentíssimo, com a sua sabedoria. Agora, o senhor prefeito sabe que essa casa aqui, ela vive de críticas. Não é só de tapinha nas costas, não. Está tudo bem. O melhor amigo é aquele que fala que quando está ruim. Não é aquele que puxa saco, não. Vereador Jean, sabe onde o CMTT pôs uma placa de contramão? Numa rua que não passa quase ninguém.
Maurão, você está tomando minha fala, Maurão. O próximo assunto é esse.
Mas o tempo está escado, deixa a pessoa falar. Não, mas se a gente for falar aqui, está falando que a gente está contra o prefeito, está contra o diretor do CMTT. Ali na Matinha, o caboclo tem que dar uma volta de 360 graus e ir lá no colégio lá em cima para pegar o presidente Kennedy. Vossa Excelência, que está aí na oratória, por favor, me ajuda. Pelo amor de Deus,
Eu ia falar aqui. Não dá, não. A Avenida Vistac está precisando de placa, sinalização. Eles colocaram uma placa lá no final de semana. Contramão. Gente, contramão.
Brincadeira, né, Mauro?
É brincadeira. Fala aí, por favor. Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E a gente não pode falar nada que está contra o joelho. Aí vem um jornalista, que é meu amigo, muito amigo, aceita as críticas dele. Diz que na audiência pública, quando fez com o juvenil, os que mais criticam ele, eu e o Jacques, não esteve aqui. Eu quero falar para o jornalista, meu amigo Nilton, fala até seu nome, eu morro de amor por você. Esse homem, eu não venho em audiência pública com ele, não. Que audiência pública não resolve nada. Que eu vou lá e já falei na cara dele, olhando dentro do olho dele, Nilton Pereira. Ele não resolveu nada. Em audiência pública, ele não vai resolver bulufa nenhumas. Para que eu venho de audiência pública de CMTT, ser juvenil não resolve nada? Eu vou lá, já fui várias vezes. E não adianta falar pro prefeito, não, porque eu sou juvenil, é submisso ao prefeito. Ajuda aí, Nilton. Esse juvenil pensa que é um deus. Vê lá onde pôs a placa, onde você desce da sua rua lá, ó, pra fazer um jornal. Você vai dar uma contramão ali, Nilton? Nilton, você vai passar por outra rua. Quando sai da matinha, vem pro Rio Vermelho, é contramão. Cuidado, você não ser penalizado, viu, Nilton? Tá? Desculpa a minha ignorância, Nilton. Esse homem não resolve nada. Por que eu venho de audiência pública pra ver uma brobrinha que um cara que mora em Goiânia ganha mais de R$10.500 por mês aqui?
Obrigado,
que
Mauro.
É um homem licenciado lá da CMTT de Goiânia, pra obrigado. Prestar um mau serviço.
Obrigado, Mauro.
Fala pra mim, por favor.
Obrigado, Mauro. Eu ia fazer uso dessa... O Mauro me antecipou, porque eu tinha falado pra ele que ia dar a parte pra ele. Mas é verdade, senhor presidente. Lá na região onde o Mauro me iniciou aí, o CMTT, ele tem feito ações. Lá na minha região, tá o Jean aqui, ó, o Amiltim, sabe? Lá na, em frente popular, a Miriam Garcia também conhece bem lá. Quanto tempo a gente pede um semáforo ali, Miriam? Quanto tempo a gente espera uma reivindicação ali, que o CMTT faça uma intervenção ali? Aí o CMTT vai ali nessa rua onde o Mauro citou aí, coloca uma placa contramão lá, prejudica toda uma região, deixa um bairro revoltado, as pessoas quando eu descendo para a Câmara, presidente, o pessoal me ligando, ô Gleim, vê que negócio lá, como que põe uma placa ali, é 50 metros de contramão, uma rua, ela é estreita em relação a senador Ramos Caiado. A senador Ramos Caiado é larga, mas ela é rua normal, igual da largura das outras. Coloca uma contramão ali, as pessoas vão ter que entrar lá no Maracanã, nas ruas perigosas do Maracanã, que lá no Maracanã as ruas são perigosas, vai ter que subir lá ou descer pela Presidente ou pela Universitária, Heber. E como que vai ficar o transtorno? O próprio Heber vai ter que pegar, vai chegar atrasado na sessão toda vez, igual descer pela Universitária, está tumultuado aí. Então a gente vê assim, senhor presidente. O CMTT tem acertado, mas eu acredito que tem errado mais do que acertado. Se ele chega lá, procura os moradores, o pessoal que usa aquela via ali, fizesse um levantamento, porque eu estou andando no meu bairro, na minha região, e fazendo um raio-x do bairro, da onde eu estou passando, e fazendo um raio-x, é um gráfico. As principais reivindicações, lá na minha região, na Alexandrina, Frei Valdair, o que mais eles pedem lá é um semáforo lá no popular, onde já foi ceifadas vidas lá. Acidente, morreu o pai e a mãe dos amigos meus. Recentemente aconteceu vários acidentes lá. O CMTT fala que tem que contar os carros. A gente pede uma contramão ali em outra região, aí a gente pede e não atende. Aí quando a gente não pede, ele vai e atende. Ele vai e faz. Mas eu não entendo isso não. O que a gente pede, não é porque eu estou pedindo, porque eu sou vereador, não. É porque a população chega em nós, chega no Jean, chega no Heber, chega em todos os vereadores aqui, presidente, e pede. Eles pedem. Nós somos a voz deles, nós somos o porta-voz. Nós somos o meio de chegar ao executivo, líder do prefeito, para pedir. Agora a gente vai falar aqui, o CMTT vai e faz uma intervenção dessa lá, deixa toda uma região revoltada. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Glenn Martins. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça verificação de quórum.
Vereador Glenn Martins, vereador Lisier. Vereador Vesso, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Heber Mamed, professora Geli, vereadora Dinamélia, vereador Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Ederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton, vereador Luiz Luiz. Confundiu já. Vereador Jacques, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente.
Sai daí, Jacques.
Meu suplente.
Havendo o quórum suficiente, abra a ordem do dia. Conceda a palavra pela liderança partidária do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nessa última sexta-feira foi publicado no Diário Oficial o credenciamento na área de saúde. O edital já está disponível no site da Prefeitura. Vai estar aberto o credenciamento na área de assistência social, saúde bucal, cirurgião dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, farmacêutico, médico do trabalho, psicólogo, técnico de enfermagem. Esse credenciamento é um credenciamento por 2 anos, não tem condições de estar fazendo concurso, porque é uma verba federal, por isso que está tendo esse credenciamento. É importante dizer, e eu gostaria de fazer um pedido para as pessoas que forem fazer as inscrições. Essas inscrições não têm nada a ver com pedido político. Muitas das vezes, toda vez que tem um credenciamento, alguma coisa na prefeitura, o pessoal vai atrás do vereador para dar jeitinho. Eu gostaria de falar para os populares que vão fazer essas inscrições, que eles sejam os próprios fiscais do concurso, porque vai ser critérios objetivos no credenciamento, e gostaria que cada uma das pessoas olhasse, cada pessoa que está fazendo o currículo, o concurso, porque se tiver alguém que ele sabe que tem o currículo pior do que o dele, que tem um período de recurso, que ele realmente entre com o processo, faça valer a sua vez, entendeu? Então, eu gostaria que todas as pessoas não viessem atrás dos vereadores para jeitinho, pessoal. É isso, é muito importante. Toda vez que tem um processo seletivo na prefeitura, o pessoal fala, ah, vereador, a gente sabe que o negócio é o jeitinho, então não existe jeitinho. Se você que está fazendo o concurso, esse credenciamento, seja o fiscal do credenciamento. Se você conhecer alguém que tem um currículo pior do que o seu, que faça, tem um processo de recurso, entre com o processo de recurso, vai no Ministério Público e denuncia, porque nós temos que acabar com essa imoralidade de pechada política. Então, nós estamos aqui para legislar, fazer leis e o Executivo vai estar propondo os credenciamentos. Então, pessoal, vamos fazer valer a nossa voz e se alguém se sentir injustiçado, vá até o Ministério Público e faça a denúncia para que realmente esse concurso tenha uma, com os credenciamentos, tenha uma direção bem interessante. Inclusive, teve um credenciamento, teve um negócio da educação, quero parabenizar a secretária Virgínia, que foi um processo seletivo bem transparente, que realmente todo mundo, eu tinha mais de 72 contratos, currículos lá no meu gabinete, minha secretária pontuou todos eles e todos bateram. Então, eu quero que esse concurso tenha a mesma transparência que o processo seletivo da educação teve. Então, se alguém, retornando de novo, se alguém se sentir injustiçado, entra com o processo, vá no Ministério Público e cobra a transparência do processo, porque o vereador não está aqui para isso, tá bom? E falar em respeito das partes vicinais aí, vereador Gleim, eu gostaria de estar pedindo fazer um ofício, reiterando aqui, nós pedimos, todos os vereadores já pediram, para arrumar a estrada do Paiol Velho, o vereador Sargento Alberto já pediu isso aí, eu acho que o vereador Jackson Charles também, estrada do Paiol Velho, estrada da Boa Vista da Grama, está intransitável, viu gente? Então gostaria que desse uma olhada. A estrada do Barreiro também, está na região da Fabril. O pessoal tem reclamado aí. Esses ofícios já foram pedidos aqui, ou por mim, ou por vários vereadores. E gostaria de estar dando, que desse um moral para essas estradas, que o pessoal não está tendo condições de estar transitando nesses locais. Então é só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para falar pela ordem e liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia, em substituição ao líder Fernando Cunha.
Ixi.
Eu vou fazer greve do microfone, viu, presidente? Estão querendo me cercear a voz.
Bom, eu só gostaria de esclarecer, Sargento Pereira, senhor, desculpa, eu podia falar até em off para o senhor, mas como foi passada essa informação, através, aqui através da rádio, não está funcionando não, você acende a luz, mas não funciona. Obrigada, viu, Paulinho? Nós estamos com um problema com ele, é isso. E aí, Sargento, só gostaria de esclarecer duas coisas, para a gente não deixar a confusão na cabeça das pessoas. Mesmo que haja um edital para processo seletivo, que é a educação e a saúde, principalmente para profissionais de nível superior, é obrigado, é uma exigência do Ministério da Saúde fazer o processo seletivo? O processo seletivo é totalmente diferenciado do concurso público. O processo seletivo é uma análise de currículo. E eu, não deixa de ser subjetivo. Eu acredito que o processo, até o processo seletivo do qual o senhor falou a respeito da Secretaria de Educação, ele só vai perdurar o máximo de até 31 de julho do ano que vem. Por quê? A secretária prometeu fazer um concurso público. Aí o concurso é alguma coisa que vai gerar estabilidade. E os processos seletivos, mesmo na área de saúde, mesmo que não esteja um prazo definido, que em geral para médico não é um prazo definido, um ano, dois anos,
dois anos
agora, não tem um efeito legal de estabilidade.
Sim,
então claro. É bem sugestivo. O senhor analisar um currículo, eu acho que eu e todos
a
aqui podem se enganar.
Só tá, pra...
Tudo bem. Vai ter uma análise de currículo. Análise de currículo não é, pode ter uma prova e uma análise de currículo. Então ela é bem subjetiva e pode ter uma reclassificação conforme o entendimento do agente. É só uma classificação prévia. Eu acho que todos têm que vigiar o seu direito. Mas eu até estou pedindo para muitas pessoas. Eu tenho pedido para muitas pessoas que me procuram, achando que nós podemos ter alguma influência, a gente não tem influência nenhuma, que se preparem para o concurso público. O concurso público é o que vai gerar a estabilidade no serviço. Eu acho que eu estou pedindo para as pessoas que... Pois não, eu vou dar uma parte para o senhor, pois para o senhor. E o concurso público da educação, eu acredito que ele vai ocorrer no máximo em março do ano que vem.
Vereadora Miriam, o regimento não permite a parte pela ordem.
Desculpa, viu, vereador Jean, desculpa, vereador. Mas então, assim, eu acho que o concurso público está marcado no máximo para março da educação. E a gente, o secretário de saúde, eu creio que também esteja providenciando o concurso público para a área da saúde. Nós estamos necessitando de profissionais nessa área.
Vereadora, nesse fim aí, só para que ela falou o nosso nome aí, eu já olhei, para esse fim não vai ter condições de fazer concurso.
Falava porque... a liderança do PSDB.
Tá, desculpa, não vai ter agora, né? Vereador. Tá bom, tá certinho. Ah, não, tá. Quando é para SAMU, quando é direcionamento de... Eu não posso, Jean, dar uma parte. Quando você fala a respeito de SAMU, que é um serviço subsidiado pela federação, que é um dinheiro que a gente chama de dinheiro carimbado, vem o valor do médico, vem o valor tudo do Ministério da Saúde, não vai ter concurso público nunca, não vai ter estabilidade. E nós temos um outro problema sério, vereador, é que o contrato ele pode ser no máximo 5 anos, ou seja, esse agora é de 2 anos, 24 meses, mas nós tínhamos, eu já tive problemas em que o contrato era no máximo 5 anos e as pessoas gostariam de permanecer no serviço e não conseguiram. Eu acho que agora é só concurso, mas para a SAMU não pode ter concurso que é repasse federal. Obrigada, viu? Desculpa se eu consegui explicar, mas estava meio confuso hoje. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam.
Pela ordem.
Pela ordem. Liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, esse assunto que foi levantado pelos vereadores, ainda ontem eu conversava com o secretário de saúde dessa preocupação. Serão feitos, vereadora Miriam, na verdade, 15 contratações e os demais serão para um cadastro de reserva que poderão, na medida da necessidade, também serem contratados ou substituir os que foram, que serão aprovados. Mas é um processo seletivo. Mas o que deve ser levado em consideração, presidente, e aí esse procedimento, essa forma com que está sendo feita, está gerando um desgaste muito grande para os vereadores. Porque, como a vereadora Miri disse, o vereador Vilmar Martins balançou a cabeça ali dizendo que sim. e o vereador Pereira e o vereador Jean também mencionou, as pessoas imaginam que o vereador ele tem poder ou tenha condições de poder contribuir para a sua aprovação. E isso é fruto e motivado pela forma com que está sendo feito. Nós deveríamos ter o zelo e o cuidado de, embora seja verbas federais, vereadora, seria pertinente em outros possíveis necessidades, presidente. E aí eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nenhum questionamento a fazer da lesura daquilo que está sendo feito, até porque as regras estão sendo colocadas com muita clareza, inclusive as regras de pontuação. Só que, mesmo com essas regras de pontuação e com essas regras bem claras, fica aquela aspas de que essa avaliação por currículo, será se alguém não está influenciando para a contratação de alguém? E aí, as pessoas imaginam que os vereadores têm condição de contribuir. Vereador Mauro, vereador Gleimo, vossas excelências poderiam se conter. Então, presidente, eu queria era chamar a atenção para que em futuras seleções a gente tomar cuidado e ter zelo para contribuir, inclusive, com a Câmara Municipal, porque eu tenho certeza que nenhum vereador tentou ou influenciou na contratação dos profissionais da educação. O vereador, inclusive, foi até não recebido nas secretarias em função dessa questão. E eu, particularmente, sou totalmente a favor de que nós não devemos influenciar mesmo, porque se a gente fizer isso, nós vamos estar sendo corruptos, inoperantes, desrespeitosos, nós não estaremos agindo com aquilo que nós preconizamos aqui, que é a lealdade e a igualdade de condições. Então, eu tenho certeza que nenhum vereador quer contribuir com isso. Eu, particularmente, tenho falado para todas as pessoas que me procuram, que não são poucas, é um grande número que pensam que nós temos condições, e eu tenho tentado falar, mas aí é aquela velha história. Ah, fulano me disse que Beltrano disse que Ciclano foi indicado por alguém. Isso aí, nós sabemos que não aconteceu, mas isso é motivado pela maneira como está fazendo. É a maneira que não está correta. Eu falei isso com o secretário, no sentido de estar ajudando os vereadores a poder até justificar uma coisa de uma forma mais clara, mais transparente. O que está sendo feito está sendo com lisura, com clareza? Tá. Só que o sistema fica algo no ar. Currículo, avaliação curricular. Por que que não introduz uma prova de avaliação? Por que que não introduz uma prova de conhecimentos para somar? Eu não vejo a dificuldade disso. Até porque, pelo que eu conheço o prefeito e pelo que eu conheço o secretário, eles são pessoas extremamente sérias, corretas, que não influenciam e não admitem influência nesse sentido. Por que que a gente não faz isso? Eu queria, presidente, chamar a atenção disso, porque os vereadores estão sendo castigados com isso, e não é só o vereador Jackson, não. Todos os vereadores estão sendo castigados com isso. Eu quero deixar aqui um recado para aqueles que me conhecem. Os vereadores, em nome de... não têm condições de influenciar na avaliação ou na contratação de ninguém desse processo. Esse processo é de total responsabilidade do RH da administração municipal. Não compete aos vereadores e os vereadores não têm acesso absolutamente a nenhuma maneira de facilitar a entrada de alguma pessoa nesse processo seletivo. E que isso fique claro e que nós todos façamos esse discurso para as pessoas. E aí, conforme o vereador, não sei se foi o Jean, diz, aquele que se sentir prejudicado, que procure o Ministério Público, que é um órgão competente para isso. Agora, nós temos a obrigação de assumir o compromisso com a população, de estar fiscalizando a lesura total daquilo que está acontecendo, dentro daquilo que nos for preconizado. Portanto, eu queria só fazer essa colocação. Eu falei com o secretário a minha preocupação ontem, ao telefone com ele, e eu estou vendo que aqui a minha preocupação está se confirmando com as falas de todos os vereadores e a preocupação no semblante de todos os vereadores. Portanto, eu queria só deixar essa minha colocação, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Também, para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Eu, de fato, quero aqui corroborar as palavras do vereador Jacques, que, inclusive, no final de semana, tentou me contactar com essa preocupação. Vereadora Miriam, o que eu queria dizer é que o credenciamento, na verdade, eles são profissionais autônomos que são contratados temporariamente para prestar um serviço ao ente público. Né? Então, são profissionais que vão prestar um serviço ao serviço público. Né? Na verdade, não são servidores. Bom, eu queria dizer que a preocupação não é realmente com o credenciamento, que é uma forma legal de se fazer realmente a contratação, esse procedimento simplificado. O que eu concordo com o vereador Jacques é que esse edital, a forma de apuração, de seleção, pudesse ser um pouco mais criteriosa, não apenas com análise curricular, que vai aferir aqui a capacitação, o tempo de experiência, mas tivesse uma prova também objetiva. A exemplo de um concurso público. É lógico que não vai ter os mesmos rigores do concurso público, mas, naturalmente, a avaliação, a forma de se aferir aquele que está mais capacitado, deveria ser uma forma mais correta, tendo uma prova, seja ela objetiva, discursiva, mas não apenas análise curricular, porque aí cai na situação que o vereador Pereira acabou de dizer. Infelizmente, algumas pessoas procura ao vereador pensando que ele tem a condição de influenciar nessa avaliação de currículo, o que não é verdade, nós sabemos da lisura da administração. Agora, por exemplo, o processo seletivo da educação foi feito, nós entendemos que foi de uma forma transparente, correta, mas eu fui procurado por alguns participantes questionando situações e, como o vereador Pereira disse, eu falei, procure o Ministério Público. E, para que não haja dúvida, eu ainda me coloquei à disposição que eu vou pegar cada processo dos que citaram o nome para verificar, porque eu acredito que aquele processo seletivo teve várias formas de avaliação, foram muitos tipos de pontuação, e que não houve realmente o que algumas pessoas questionaram, que algumas pessoas têm menos experiência, estudaram junto, trabalham no mesmo lugar, um passou em 18º, o outro em 465. É uma situação que me levantaram hipoteticamente, então, é uma situação que a gente precisa avaliar para, primeiro, ter certeza. Mas, de qualquer forma, o que o vereador Jacques diz é isso, que a administração, nos próximos credenciamentos, coloque também uma prova para analisar não apenas o currículo, mas a capacidade técnica através de uma prova objetiva ou discursiva. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente.
Também para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas, primeiramente, meus vereadores presentes aqui hoje, eu acho que vocês podem ficar tranquilos, que a lisura será total nesse seletivo. Então, eu tenho certeza absoluta, o Ministério Público estará junto e será analisado os currículos com garantia, igual foi no trabalho. Vocês já estão antecipando o que não foi feito ainda. Então, a preocupação é louvável. Eu tenho certeza, Pereira, que você tem razão, mas eu tenho outra certeza absoluta. Partindo da Prefeitura Municipal, juntamente com o nosso secretário, não vai ter problema nenhum na escolha desses 15 funcionários que vão servir à saúde nesse momento. Eu acho que vocês podem ficar tranquilos. O nosso querido Jacques já falou. O Ministério Público está aí para isso. Então, a Prefeitura Municipal de Anápolis, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, estará, com certeza, fazendo a coisa correta e como se deve ser feito. Estamos preocupados, sim, é lógico que procura os vereadores, nós estamos aqui para isso, né? As pessoas vêm procurar e querendo vaga de emprego, querendo vaga de emprego. Precisamos de empregar todo mundo. Aqui nós temos faculdade de medicina, nós temos faculdade dos engenheiros. Quem mais? Na saúde tem diversas áreas. Então, é complicadíssimo. Então, nós temos enfermeiros. Quantos enfermeiros formam, Jacques, por mês, por ano aqui? Então, a briga aqui em Anápolis é complicadíssima, viu, presidente? Então, essa briga vai ser contínua. O secretário de saúde, lá na sala dele, o Jacques vai muito lá, ele sabe disso. Tem uma pia desse tamanho. E outros locais, tem, por todo lugar na cidade tem. E eu tenho certeza, Pereira, pode ficar tranquilo, nosso secretário não vai fazer coisa errada, não. fica tranquilo que nessa administração vai ter lesura nas coisas. Obrigado.
Também para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, é relevante a preocupação e o assunto levantado por Vossa Excelência, Sargento Pereira. Nessa tarde, nessa casa de leis, vereador Jackson também dando um reforço aí com esse assunto. Com relação a nós, como vereadores, não temos nenhuma responsabilidade nesses processos seletivos. A população, muitas vezes, ela não entende. Ela mesmo cobra a moralização do poder público e ela não entende que realmente nós temos passado por esse processo de moralização. Há tempos atrás, nós sabemos que o poder público vivia muito de jeitinho, de influência, de quem indica. E a população brasileira, ela tem cobrado isso já há alguns anos e os resultados têm acontecido. E um desses resultados foi isso que tem acontecido na nossa cidade. Tanto o processo seletivo com relação à educação, quanto esse processo seletivo, credenciamento, com relação à saúde agora. É um processo transparente, onde cada questionamento pode ser acionado no Ministério Público com relação a algum questionamento que possa vir a existir. Isso é uma resposta ao clamor da população com relação à moralização. E o que nós sofremos, e nós que estamos passando por esse processo, e nós somos vereadores, nesse atual momento da política brasileira e na nossa cidade, é que muitas vezes as pessoas que já estão viciadas com esse sistema antigo, esse sistema corrupto, essas próprias pessoas, elas falam para procurar um vereador. Não, vai lá e procura um vereador que, se tiver um carimbo do vereador, assinatura do vereador, ele coloca você lá. Então, é muito importante, Vossa Excelência, Sargento Pereira, ter levantado essa questão nessa tarde, que nós possamos, mais uma vez, reforçar e deixar claro que o vereador, ele não tem influência nenhuma nos processos seletivos. Seja do programa Minha Casa Minha Vida, ah, fala com o vereador lá que cada vereador tem 10 casinhas para arrumar. Isso não existe. O processo de educação. Quantos currículos nós não recebemos aqui nos nossos gabinetes para que nós pudéssemos indicar lá para o processo seletivo? O que, que eu creio que cada um fez e eu fiz também? Vai lá na secretaria, lá onde está fazendo, e leva o seu currículo. O vereador Gerri, ele não está presente, mas ele estava compartilhando comigo até. Ele falou, vieram duas pessoas me procurar com o processo seletivo da educação. Eu orientei as duas pessoas. Uma foi selecionada e a outra não foi. A que não foi veio brava com ele, falando assim, ô vereador Gerri, você arrumou para fulano e não arrumou para mim. Ele falou, não tem nada a ver com isso. Foi, ela foi selecionada pelo processo seletivo. E da mesma forma agora é com relação à educação, ou com relação à saúde. Então é importante nós batermos essa tecla. Desde essa legislatura, o vereador Vespa, eu me lembro, em fevereiro ainda, ele levantou essa questão nessa Casa de Leis, que não tem essa questão de que vai lá, que o vereador carimba, assina e você está dentro. Isso não existe, isso não está existindo mais. É a moralização resposta ao clamor dessa mesma população que bate no gabinete pedindo um jeitinho. Então a população ela tem que se atentar para isso. O clamor da população, a moralização da política, ela tem sido atendida, tem se colocado no poder público e o reflexo é que nós tenhamos realmente pessoas mais capacitadas, cada vez mais através dos processos seletivos, adentrando aí ao poder público. Nesse caso, é um contrato de prestação de serviço de um ano, podendo ser prorrogado para mais um ano, e vai ter, ano que vem, previsto um concurso público à saúde, onde vai dar a estabilidade dita aqui pela vereadora Mira Garcia. Mas nós não podemos nos calar sempre que houver, vereador Jacques, e o senhor tem total razão, quanto mais artifícios, para ficar ainda mais claro essa questão, tem que ser colocada, e nós, como vereadores, colocar isso para a população, que realmente cada um seja selecionado pelo seu mérito, e inclusive servindo aí de incentivo para que as pessoas possam estudar, as pessoas possam se preparar, as pessoas possam estar capacitadas, para que quando vier a oportunidade, ela esteja preparada para ser selecionada numa oportunidade dessa aí, dentro do processo de total lisura. Então é o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e fico muito feliz pelo levantamento das questões nessa tarde aqui nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PT em substituição ao líder Lisier, pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu acredito que todos nós, vereadores dessa casa, está vivendo essa experiência. As cobranças, já que são muitas, é evidentemente que a argumentação usada pelas pessoas, basta uma palavra, basta uma assinatura, como diz o vereador o Ederson, mas eu comecei a perguntar para a pessoa, não, fulano me disse que só, quem é a pessoa que te falou? Não, eu não posso falar. Eu acredito, então, Frei Valdair, que as pessoas, elas estão usando esse método para nos fazer forçar, enfim, correr atrás. Pelo menos comigo, várias pessoas que já disseram, eu tenho uma pessoa que trabalha na educação, trabalha na saúde, diz para mim que só depende de uma palavra, de um vereador, para que eu possa ingressar na secretaria, numa das secretarias. E quando eu pergunto o nome dessa pessoa que diz para ela que basta uma palavra, uma assinatura de um vereador, a pessoa comigo até agora não aconteceu. Mas todas que me procurou, eu perguntei o nome, mas ninguém quis me falar o nome da pessoa que disse para ela. Eu não falo o nome, disse, não, mas tem fulano em tal lugar, tem lugar lá no Rápido, tem lugar em tal lugar que me falou que basta uma palavra do vereador. Mas quando você pergunta o nome da pessoa que diz para ela que depende do vereador, ela disse, não, eu não posso falar. Eu disse, se você não pode falar, eu não tenho como fazer nada, porque se você me falar, aí sim, eu vou correr atrás. Porque se um vereador indicou um amigo seu que está lá, que diz para você que foi um vereador, e então se você falar para mim, é tal pessoa, eu vou atrás dessa pessoa e quero saber por que ela está lá indicada por um vereador, e no meu caso, não. Na verdade, nós sabemos que não é assim. Não é por indicação de ninguém, nós não temos este poder. Mas as pessoas pensam assim. Então, eu acredito o seguinte, senhor presidente, nós temos que receber esses pedidos, mas nós, infelizmente, não podemos fazer nada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder, Paulo de Lima.
Senhor presidente, eu quero fazer o uso da palavra do líder do prefeito, do Jacques Charles. Eu não sou muito de elogiar secretário, não. Mas o doutor Luiz Carlos, e eu conheço bem, eu conheço ele e o pai dele quando foi secretário. O pai dele já foi secretário aqui na outra administração. Doutor Luiz Carlos, o pai, e tem um filho. Esse homem tem uma lisura, é um homem sério, e ele não tem conversa fiada com ele, não. Esse negócio de eu, vereador, líder do prefeito, Elis, já recebeu 3 ou 4, e eu recebi 6. 6 pessoas no meu gabinete dizem que vereador indicava a pessoa. E eu logo falei para eles, da minha parte não, que eu não sou do partido do prefeito, logo tirei de fininho. E eu não quero compromisso com prefeito desse tipo, não. Então eu logo matei essas pessoas. Doutor Luiz Carlos é um homem sério, ele está fazendo das tripas o coração, a saúde do Brasil não vai bem, não é só aqui em Anápolis. A nível de Estado e a nível de Federação não vai bem. Aqui em Anápolis está indo mais ou menos por causa desse cidadão. Ele está fazendo um belo trabalho, que vai inaugurar a UPA agora e vai aproveitar os concursados. Então, esse aí, eu não gosto de puxar saco secretário, não. Mas aí eu tenho que fazer um elogio pela postura de homem público que ele é. Eu conheci ele como odontólogo e hoje ele é secretário de Saúde. E de todo secretário que o prefeito já passou, não sei se foi 2 ou 3 secretários, para mim, esse aí é nota 1000. Então, quero deixar bem claro. Com ele não tem maracutaia, não. E se tratando, para terminar minha fala, falando de contratação, eu quero aqui parabenizar a mesa, que a partir de hoje, começou o Marco Antônio ali, jornalista, que ele não é um simples jornalista, ele é funcionário da Câmara de Carreira, a partir de hoje. Ele hoje, a função dele aqui é analista administrativo em comunicação social. E ele não foi indicado, não. Ele entrou aqui pelos seus méritos, sem cunho político, que fez um concurso aqui, vereador Hamilton Filho. Quando seu pai fez um concurso na administração passada, ele passou em primeiro lugar. E a partir de hoje, ele é um membro dessa casa aqui, que a mesa está chamando esses concursados. Não foi indicação política também, não. Marcos Antônio ali, ele sempre escreveu para o jornal Tribuna, grande jornalista, menino novo, né, sangue novo. Então, parabéns, não pela sua indicação, que você não foi indicado, pelo o seu currículo histórico, e quando fez o concurso, você foi o primeiro a se inscrever e passou em primeiro lugar. Parabéns, que você é o mais novo integrante da Câmara Municipal. Obrigado.
Apenas aproveitando esse assunto trazido pelo vereador Mauro em relação ao nosso concurso, apenas para informar os pares que realmente nós já procedemos à primeira chamada de 12 concursados que estavam aguardando para serem chamados, está dentro daquele prazo estabelecido na lei de 30 dias que eles têm para poder apresentar a documentação. Mas nós já fizemos essa chamada, foi publicado nos órgãos aí que a lei exige que tem que ser publicado e, na realidade, está dentro do prazo aí para a pessoa, para esses concursados, providenciar aquela documentação que a lei exige. Mas, de início, são 12 os concursados que nós chamamos. Eu vou corrigir uma falha aqui da mesa. O vereador Heber Mamede havia solicitado a palavra pela ordem em substituição ao líder Lisier. Eu acabei passando para o pastor Vilmar Silvestre e deixei o Heber Mamede de fora. Então, vou conceder a palavra pela liderança do PT para o vereador Heber Mamede em substituição ao líder Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar a respeito do CMTT, a fala do Gleime, o vereador Mauro. Eu não sei quais são os critérios que o juvenil pratica ali no CMTT. Porque há 6 meses ou mais que eu venho pedindo para olhar o universitário, olhar o universitário. De repente ele usa um critério numa ruinha de 100 metros e colocar contramão. Ora, seu juvenil, só tem que olhar onde vai acontecer. Se acontecer um acidente, eu vou jogar a culpa nesse juvenil. Porque o pessoal só anda em alta velocidade. Ele diz, o Alex, que ele foi com o juvenil para ver a rua 4, ver quantos carros que cruza. Ora, nós temos a grande dificuldade. Eu moro lá na parte de baixo, subindo, na universitária, eu tenho dificuldade para atravessar. É um perigo que você corre ali todo momento. Então, eu gostaria que o senhor juvenil atendesse, eu não vou mandar mais nenhum ofício para ele, que ele tivesse o cuidado de olhar a universitária, porque não é só eu que estou pedindo, quem está pedindo é os comerciantes que estão preocupados. Agora, o pessoal, esse cidadão tem uns critérios que eu não entendo. Então, fica aqui o meu pedido, a minha reclamação também, para o senhor juvenil, que ele olhe a universitária e tire aquela contramão na rua de 100 metros. Obrigado, senhor presidente.
Também, em relação ao assunto trazido aqui, do processo seletivo da educação, eu acho que essa é uma excelente oportunidade também para a gente ir educando aí as pessoas que nos procuram. Da saúde, na realidade, o concurso da saúde. O processo seletivo, na realidade, é uma excelente oportunidade que nós temos, que, na realidade, existe na população aquela cultura de que com um bilhetinho do político você pode resolver tudo. Nós podemos constatar isso aqui, e não só devido ao fato do sistema que está sendo feito agora, que é de análise de currículo, mas em todas as situações. Quando é análise de currículo, quando é prova, quando é concurso, existe realmente a cultura na população de que nós podemos passar pessoas na frente. Então, é dizer para essas pessoas que esse tempo passou. Hoje nós temos vários mecanismos de acompanhamento, hoje está lá no site, cada um é fiscal ali do que está acontecendo, cada um dos inscritos, existe o Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de tratar esse assunto, porque realmente na cabeça de algumas pessoas existe essa situação de que nós realmente podemos resolver. Esses dias mesmo eu recebi lá no meu gabinete uma pessoa que foi lá, segundo ela, fazer uma reclamação que ela fez o concurso e várias pessoas tinham passado na frente dela. Aí eu puxei ali a classificação dela, falei, não, realmente, várias pessoas já passaram na sua frente mesmo, que a sua classificação foi 900 e tanto. Então, realmente, já passaram várias pessoas na sua frente. Você tem que esperar, porque a sua classificação aqui foi 900 e tanto. Então, quer dizer, as pessoas ingenuamente vêm reclamar, sem sequer saber qual que foi a sua classificação. Então, nós temos que ter muito cuidado nessas situações, porque existe realmente essa cultura de que nós podemos resolver isso.
Pela ordem.
Palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Glema.
Obrigado, senhor presidente. A respeito desse concurso também, do seletivo, uma pessoa me procurou, em Maurão, a respeito do concurso também, desse seletivo, uma pessoa me procurou falando que ela tinha uma pós-graduação, é um exame seletivo, que ela tinha uma pós-graduação. E a pontuação dela, a professora Geliar, ficou em 15 pontos. Eu falei para ela, se você tem a pós-graduação e ficou com 15 pontos, e pessoas que não têm pós-graduação teve mais pontos que você, então vai no Ministério Público, aciona o Ministério Público, que é você. Você é interessada. Aí ela pegou, ficou assim, agora não sei se ela tem a pós-graduação, se foi um artifício que ela me usou.
para mim. Ele falou, então, se você tem a pós-graduação, a sua pontuação não pode ser 15 pontos, não. Então, você entra no Ministério, porque você é interessada, senhor presidente. Eu falei para ela, então, aí eu não sei o que, que aconteceu. Embora, outro assunto também, senhor presidente, que eu queria ter abordado na tribuna, embora foi tão colorosa as apartes do Maurão e outros vereadores, não deu tempo de falar, é a respeito da iluminação pública, a expansão de rede. É uma questão que nós preocupamos, nós pedimos. O primeiro requerimento que eu apresentei nessa Casa de Leis foi sobre a iluminação pública, expansão de rede, próxima à Casa das Crianças, especificamente atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Lá é uma ponta de rua, acredito que na época, que quando chegou a iluminação lá, não tinha aquelas casas ali próximo. Hoje, senhor presidente, é uma escuridão, é perigoso e tem acontecido coisas lá terríveis. Esse final de semana teve uma festa lá da igreja da Nossa Senhora Aparecida. Um padre parou o seu carro lá, o veículo, uma Palio Weekend, Locker, dessas Adventure, parou lá. Quando ele foi embora, chegou um cidadão lá, professor Geli, colocou um macaco, levantou o carro do padre, retirou as duas rodas do carro dele e foi embora. Ou seja, roubou as rodas do carro. É um escuridel. E a gente pede aqui, foi o primeiro requerimento meu, Fernando Cunha, a respeito. Esses dias eu trouxe até uns livrinhos aqui na tribuna, que eu fui lá, falei com o Wesley, o engenheiro lá da Celg, ele falou assim, ó, me deu um tanto, não, leva para os seus colegas vereadores para ver. Eu até presenteei o pastor Márcio Silvestre com um, o Jacques parece que me pegou outro também. Então, aquilo lá a gente fica travado, a gente não sabe quem é que é responsável. Se é a prefeitura, senhor presidente, ou se é a CELG, mas a CELG não presta serviço para a prefeitura? Não presta serviço na nossa cidade? Se ela que trabalha, a CELG, a energia é com a CELG, a iluminação pública fica travada, então tem que ver quem é o responsável. O Paulo de Lima conhece muito bem aquela região, a Miriam Garcia, todos nós passamos ali. E aí ali, ó, aconteceu com um carro, levou as rodas do padre, do carro. E foi uma vida. Se acontecer uma tragédia com a vida ali, que preço tem essa vida? O padre consegue o seguro, foi acionado o seguro, pegou o carro, puxou lá na plataforma daquele guincho, sem as rodas, saiu arranhando tudo lá, colocou lá, foi embora. O seguro vai cobrir. E se fosse uma vida, Frei Rodaí? Se fosse uma vida ali sendo ceifada, por causa do escuro? E se não tivesse condições de pagar um seguro daquele veículo, daquele carro? Então, assim, a gente vê, a nossa preocupação, volta a dizer aqui, quando nós levantamos o assunto. A gente procura, as pessoas nos procuram, vereador Geli, as pessoas nos procuram, nos traz as demandas, as reivindicações, ali todos pagam impostos, e com certeza vai beneficiar até o próprio pessoal da CELG. Ali, quando é o pessoal do colégio, dos colégios, os alunos, que lá na Alexandria não tem um segundo grau, Frei, eles vêm para o Polivalente, ou para o Virgílio Santillo, eles passam por ali. Quantas mães, pais já me falou, Gleimo, eu tenho que esperar meu filho lá na próxima casa das crianças, porque é aquele escuro. Aí vai uma mãe esperar uma filha. Que segurança que essa mãe tem? Vai uma mãe esperar uma filha lá, um filho, para dar segurança, num escuro daquele. Aí acontece a tragédia maior. Então a gente pede, a gente teve lá na CELG, a gente teve lá na CELG, a gente teve na iluminação pública, aí fica aquele jogo. Ou é CELG ou é iluminação. Então, senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência vê isso para nós, o líder do governo, do prefeito, está aqui, tem uma saidinha. A gente pede, senhor presidente, que vocês vejam isso para a gente. Porque nós estamos aqui pedindo, estamos aqui cobrando, faz o requerimento. E chega lá, não acontece. Aí acontece uma tragédia lá, a pessoa chegou, ó, Gleimo, eu pedi para você, nós te elegemos, ó, Paulo de Lima, que é da região. Olha o vereador Hamilton, o próprio Jean também, que é lá da região também. Nós somos quatro vereadores na Alexandrina e não conseguem pôr uma expansão de rede atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida. E as pessoas chegam na gente, cobram. Ah, vou falar com o Jean. Chega no Jean, ó, é negócio. Ah, não, então vou falar com o Paulo de Lima. Chega no Paulo de Lima, Paulo de Lima fala. Chega no Hamilton. Então, nós ficamos numa situação complicada, senhor presidente. Nos ajuda. O senhor é o presidente dessa casa, o senhor tem um livre acesso com o prefeito, o líder do prefeito não está presente, mas a gente pede que leve essa reivindicação, que nos atenda. Se é um projeto, que a prefeitura tem condição de pagar a expansão de rede lá, é 300 metros de expansão de rede. É essa a minha... Devolvo a palavra, senhor presidente.
Falando em vereador Jean, eu quero, em nome dos demais pares, cumprimentar o nosso amigo, querido amigo vereador Jean, que nesse final de semana completou aí mais um ano de vida.
Viu? Fica aqui os nossos cumprimentos à Vossa Excelência e muito sucesso na sua carreira.
Parabéns.
Ah, parabéns. Viu? Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 47/2003, de autoria da defensora Geli, que é o projeto de resolução que institui a obrigatoriedade da tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras, das sessões plenárias da Câmara Municipal de Anápolis e da UFRGS Providências. Comissões Rurais, processo de primeira votação. A emenda de plenário será lida em tempo oportuno.
Projeto com emenda de plenário retorna às comissões para análise da emenda.
Palavra votação de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a GTOP, a sinalização iniciando na Vila Fabril até o bairro da Lapa.
Em discussão. Para discutir o autor, vereador Paulo de Lima.
Presidente, foi o Roda Vida do nosso querido governador Marco Antônio, mas não fez a sinalização. E daqui para lá, o pastor Vilmar Silveira sabe disso, ele ainda tem o desvio, né, de equilíbrio da pista também, que está quase 50 centímetros. Se alguém passar por ali, na época da festa do Campo Livre, é complicado. Então, tem que fazer a sinalização e acabar de terminar a pista. Então, nós estamos encaminhando isso a GETOP para ver se toma algumas providências imediatamente, que o pessoal da Fabril lá está preocupadíssimo. E agora, o nosso Clodoveu acabou de ajeitar a rua da Cerâmica, a Avenida da Cerâmica, e agora o pessoal está passando mais pela Avenida da Cerâmica, porque ela é muito perigosa. Então, agora o asfalto novo que pôs lá na Avenida da Cerâmica ficou bom, mas vai acabar complicando, porque não é rodovia, né? Então, a nossa rodovia ficou muito bonita, ficou um tapete, mas a sinalização ainda não está completa. Então, o pessoal daquela região ali, da Fabril, estive lá esse final de semana, Paulo de Lima vai à sua residência, então a gente veio lá visitando os nossos amigos. Acabou que o pessoal pediu essa reivindicação, já tem quase um mês que isso aí foi feito, mas agora está aí a data para ser encaminhada ao GETOP. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, moção de pesar substituída pela vereadora Miriam Garcia e outros 7 vereadores, pelo passamento do senhor William Naum.
Moção de pesar da vereadora Miriam Garcia com mais assinaturas. Está pesar pelo passamento do senhor William Naum, assim como foi dito pelo secretário. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer tapa buracos na rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de taburacos na Vida José de Deus, quadra 11, e na rua Irmãos Crispins, quadra 3, bairro Itamaraty, segunda etapa. De autoria da vereadora Miriam Garcia, requer serviço de taburacos nas ruas do bairro Novo Paraíso. Da professora Geli, requer limpeza e desentupimento de bueiros na Vila Sul. Da professora Geli, requer troca de lâmpadas dos postes situados na rua 23, Chacras Americanas, bairro de Lourdes. De autoria da professora Geli, requer serviço de taburacos em toda a extensão do Parque Brasília, especialmente na Avenida PB1. De autoria da professora Geli, requer reparos na tampa de caixa de galeria de águas pluviais e esgoto dos seguintes endereços: rua PB48, quadra 4, lote 23, quadra 5, lote 65, quadra 6, lote 14, quadra 7, lote 11, quadra 7, lote 28, rua PB50, quadra 5, lote 30, lote 25, 19, 1, 5, 3, rua PB52, quadra 2, lotes 16 e 20, rua PB48, quadra 5, lote 50, rua PB50, quadra 5, lotes 3, 16 e 12, rua PB52, quadra 3, lotes 1, 2 e 20, não, perdão, quadra 2, lote 20, todos do Parque Brasília, senhor presidente. Ainda de autoria do vereador Vilmar Silvestre, requer calçada em torno da Escola Municipal Professor Jesus Duarte, em Goiânia. Esses são os requerimentos endereçados Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, senhor presidente.
Requerimentos, votação em bloco, assim como esse requerimento aqui na realidade, estavam na pauta na última sessão, já havia deliberação do plenário para votação em bloco. Estamos apenas continuando a votação dos requerimentos. Estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Vilmar, pastor Vilmar Silvestre.
A questão da calçada em torno da escola lá em Goialândia é muito sério. Lá, todo o distrito lá tem asfalto. A escola ainda é com o piso de cimento vermelho. Então, o que que a diretora está reclamando? É que no período de chuva, as crianças vêm e entram na escola, claro que tem que passar pela calçada, é municipal, e suja toda a escola, as salas. Quando tem poeira, né, que entra dentro das salas. Então, eu acredito que não vai ser difícil a compreensão da Secretaria de Obras e ver também, através da necessidade dessa calçada em volta da escola. Até porque é o seguinte, o distrito é bonito, os comerciantes, os moradores fizeram calçadas, mas a escola não tem calçada em volta da escola. Então é o nosso pedido, eu tenho certeza absoluta que vai ser atendido, porque é uma questão realmente de necessidade e até de contribuição com a limpeza da escola. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Presidente, é sobre lá o Parque Brasília. A vereadora Geli, né, fez o pedido. A vereadora Geli tem razão. Não é só essa rua que ela citou, não. Parque Brasília inteiro não tem esgoto. Então, a gente queria assinar junto com a Geli e pedir à Secretaria de Obras, né, que tomasse todas as providências, porque muitos moradores lá têm reclamado muito no esgoto. Lá, realmente, não. Tem esgoto? Tem, mas é fossa, né? Obrigado, presidente.
Não, mas discutindo, aqui ela discutindo. Já pediu o bairro inteiro.
Discutindo.
Não é uma rua de fora.
Discutindo.
Também para discutir. Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Não, é sobre o requerimento, vereador pastor Vilmar. É aí que eu chamo de algumas pessoas incompetentes. Eu não estou falando que essa diretora é incompetente. Eu nem a conheço. Mas aí, pela sua timidez, porque eu tenho certeza que a secretária Virgínia e o prefeito não sabia que tinha chão. Como é que fala? O chão de jeito. Então, são muita coisa. Problema para o prefeito resolver. E a secretária, isso é minoria. Então, talvez o problema de simplicidade da diretora, timidez, tem vergonha de chegar na diretora, na titular da pasta, que é a Virgínia. Olha que a educação tem dinheiro. Tem uma verba específica para isso. Que quando eu falo que tem as pessoas que não ajuda o prefeito a administrar, é por causa disso. Está certo que o vereador está no papel, brilhante, eu acho que é legítimo você reivindicar. Mas ela não precisaria disso. Eu aposto que a secretária não sabia que ainda é de chão vermelho ainda e não tem calçada. Então, quando a pessoa quer trabalhar, trabalha, né, Jacques? Então, talvez, quantas escolas nós temos no município, Paulo? Muitas, né? Então, a responsabilidade é da diretora. A Geli sabe disso, que ela é uma educadora. Né? Eu aposto que se a Geli fosse diretora dessa unidade de ensino, né, além de estar feita, ainda tinha mais algo para fazer. Só isso.
Apenas esclarecendo que a solicitação aqui é para fazer o serviço na calçada da escola. Na realidade, não, é de competência da Secretaria de Obras. Porque se tem uma coisa que a professora Virgínia não tem, é timidez para cobrar das suas diretoras. Então, ela chega junto mesmo. Então, na realidade, o serviço é para ser prestado na calçada da escola e não dentro da escola. Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, são vários os requerimentos que nós apresentamos, e principalmente do Parque Brasília, lá tem uma associação de moradores muito atuante, e que tem nos procurado e tem feito várias reivindicações. E com relação às lâmpadas da Rua 23, nós encaminhamos, além do requerimento, encaminhamos também ofício. E temos a grata satisfação que hoje já estão colocando
as lâmpadas lá na rua 23. E quero parabenizar o pastor Vilmar pela solicitação da Escola Jesus Duarte e dizer para o nosso colega Maurão que a professora Divina, ela é muito, muito competente, professor Maurão. Ela é muito eficiente, com certeza. A escola lá, ela requer realmente alguns reparos. Já foi feita uma reforma na escola. Lá tem um jardim muito bonito, mas realmente uma calçada ali, por certo, traria melhor qualidade àquela escola, mesmo porque são vários ônibus que estacionam ali próximo, não é? Então, ela é uma pessoa assim, muito, muito competente e tem um trabalho profícuo ali naquela região. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Falando em calçada, senhor presidente, há mais ou menos 5 meses eu fiz um requerimento aqui dessa casa, solicitando a construção de uma calçada que liga... depois da rotatória ali, até no posto, por exemplo, na rua Eixo Sul, ali do lado da Vila do Sargento, porque lá não tem lugar do pessoal passar, é uma região que tem muito movimento e o pessoal anda na rua. Muito pé de manga, é uma região que eu não sei se é competência do município, ou se não é competência do município, o município tem que ter uma providência, tem que falar para os moradores lá, para que façam a calçada lá, porque é uma situação complicada. E a gente já fez o pedido e está aproveitando a oportunidade de estar fazendo a parte da infraestrutura, solicitando para que faça, que tenha uma providência, porque o pessoal está nos cobrando, o pessoal da Vila do Sargento, o vereador, precisa de fazer uma calçada aqui, sempre tem acidente. Pessoal, moradores ali do Anápolis City, vai trabalhar, vai passar, não tem lugar do pessoal transitar. Então, gostaria de estar pedindo para o secretário para que possa resolver esse problema o mais rápido possível. No mais, é só devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Vespa.
Aproveitando essa oportunidade que o assunto se está discutindo, a questão de calçada, há uns 60 dias, mais ou menos, a respeito desses campos que estão sendo feitos aí, 6 campos, eu fui conversar com o secretário Ademir Marinho e falamos a respeito dessa questão de calçada. Ele me disse que o prefeito tinha pedido para o Clodoveu fazer uma licitação geral, que nenhum órgão público era para ficar sem calçada. Só que ia fazer uma licitação com uma empresa, para que essa mesma empresa fizesse calçada em todos os setores que não tem calçada ainda. Creche, escola, campo de futebol, porque geralmente a gente tinha esse pensamento, igual foi dito aí. Peço que a Secretaria da Educação é que faz a calçada lá. Então, a questão de calçadas, isso, palavras da Ademir Marinho, me passou que o prefeito tinha pedido essa licitação para que todos os órgãos públicos seja feito esse sistema de calçada pela licitação. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. De autoria da professora Geli, requer a manutenção do aparelho de ginásticas na feira coberta do bairro de Lourdes. De autoria da vereadora Miriam Garcia, requer a apresentação do planejamento da reforma da praça instalada na Vila Emílio Xavier e o período de concretização de obra no Jardim Alexandrina. De autoria da professora Geli, requer feito acabamento nas bocas de lobo, situadas na rua PB48, PB50 e PB52, Parque Brasília. De autoria da professora Geli, que é remoção da cerca viva, situada na vida PB1, esquina com a PB52, Parque Brasília. De autoria da vereadora Geli, que requer a revitalização da represa Bom Dia, situada no Parque Brasília. De autoria da professora Geli, que requer a poda de árvores, situada na rua Benjamin Constante, números 1635 e 1653, centro. De autoria da professora Geli, requer a poda de árvore, situada na rua Inácio de Bastos, 459, lote 1A, bairro Jundiaí. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a revitalização da praça Dom Pedro I, situado no Parque Iracema. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a revitalização da praça da rua 20, conjunto Mirage. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a revitalização da praça Joaquim Pinto Pontes, em frente à antiga Faiana, Vila Goiás.
Requerimentos encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Estão em discussão.
Discutido, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu parabenizo a iniciativa da professora Geli quanto a questão ali do Mar de Lourdes, os aparelhos de ginástica. E há bastante tempo nós temos cobrado. Eu conversei pessoalmente e por telefone com o Chaveiro. Na época ele informou que estaria em manutenção, providenciando, porque houve estrago. Vandalismo ali, estragaram aqueles materiais ali, aqueles aparelhos de ginástica, e trouxe de alguma forma uma falta de oportunidade para aqueles que, né, ali participavam, já estavam de alguma forma ambientados a usar aqueles aparelhos. Então é uma cobrança antiga também nossa lá, e eu parabenizo agora, já tem um tempo que a gente não tem resposta. Mas eu queria complementar neste momento aqui, senhor presidente, é o seguinte, a questão de requerimento, eu a partir do momento eu vou estar, de alguma forma, fiscalizando esse requerimento. Como? Se algum vereador mandar um requerimento para tal lugar, X, e outro mandar posteriormente, eu digo eu, se eu fazer um requerimento solicitando uma manutenção, uma obra, que seja em algum lugar, e posteriormente outro mandar para outro local, o porquê que o meu não está sendo atendido? Porque a viabilidade do outro, a não viabilidade daqueles que está sendo pedido entre nós. E eu estarei, de alguma forma, fiscalizando isso aí. Certo? Então, eu vou olhar isso aí, conforme for, eu vou até no Ministério Público falar que favorecimento a um ou outro vereador nessa casa aqui. Certo? Porque muitos requerimentos estão sendo feitos, e o nosso, alguns aqui estão ficando por último, sem ser atendido. Enquanto de outros, para outros locais, estão sendo atendidos. Por quê? E eu estou dizendo isso, que o Bar de Lourdes está esquecido. Está esquecido o Bar de Lourdes. Tá, a Vila Sul, asfalto há mais de 5 meses, saindo, a cratera ali, saindo. Então isso, o requerimento está sendo mandado, eu não estou tendo resposta nenhuma quanto a esse requerimento. Eu não vou ficar recebendo martelada na cabeça, certo? Pelos os meus eleitores, quanto a... Cadê você, Alberto? Onde você está? O que anda fazendo? Então não estou mais suportando as cobranças. E se nenhuma resposta está vindo por parte do secretário. Eu queria só deixar registrado também a instalação da iluminária, das luminárias ali que fizeram da passagem do viaduto do Jardim Alvorado, Bar de Lourdes, próximo ali ao Residencial Conquista, melhorou bastante. Porém, o Residencial Conquista não está sendo contemplado também com rede de energia elétrica. Eu já disse isso aqui antes. Aqueles moradores não tem como nem provar que mora ali. Quando vai abrir alguma conta ou pleitear aí uma abertura de um crédito aí, onde você mora? O camarada não tem como mostrar. Onde ele mora, não tem como reafirmar e confirmar onde ele mora, porque não tem. Pois é, estava escuro o vereador Moro. Agora sim, com as luminárias lá, veio justamente dar uma tranquilidade, que ali era escuro demais, a passagem de jovens do colégio, li tudo. E, então, o processo seletivo também, como foi dito anteriormente aqui, eu fui abordado por várias situações lá, falando, Alberto, mas lá na fila alguém entregou essas documentações, já falando, não, vou só entregar para cumprir tabela, porque... Algumas pessoas lá que já estavam citando que estariam já garantidas a sua contratação nesse processo seletivo. E eu não quero acreditar que isso aconteceu. Eu estou com o currículo de uma pessoa ali, sem brincadeira, o currículo dela é invejável. Invejável. E eu vou passar para frente isso aí, vou dar uma olhada, vou estar com o Jean, viu, Jean? Me coloco com você porque eu quero saber o que aconteceu. Porque é invejável e ela me disse... Alberto, eu conheço algumas pessoas que têm o menos currículo que eu e está lá dentro. Falei, não tem lógica o que você está dizendo. Eu não quero acreditar que a secretária Virgínia, certo, recebeu isso aí, esse pedido, ou alguém determinou que acontecesse. Eu não quero acreditar. Mas eu quero deixar isso aqui, presidente, essa situação. Requerimentos, certo? Os meus estão sendo atendidos muito raramente. Muito raramente. E eu estarei aí, de alguma forma, vendo como é que esses requerimentos estão sendo atendidos. Se o meu está sendo endereçado por último, eu quero saber o porquê. Se outros estão recebendo privilégio no atendimento, por que está acontecendo também? Eu não quero tomar outra atitude, certo? Eu não faço isso aqui, eu nunca usei a tribuna para fazer críticas, sempre pedindo oportunidade. Mas a partir do momento eu estou vendo, a minha reeleição de alguma forma está sendo, está escorrendo aí. Por quê? Porque não está tomando iniciativa. Então eu vou ter de usar essa tribuna aqui a partir do momento, com palavras mais fortes, com críticas mais severas nesse sentido. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Miriam Garcia.
Presidente, eu gostaria de agradecer aos nobres pares, mas esse pedido a respeito da praça na Avenida Anaí Xavier foi quando nós fizemos já algum tempo atrás, pedindo tempo ao modo de execução. Na verdade, a praça já foi executada. Eu não gostei da praça, achei muito feio, desculpa, vereador Paulinho. Acho que a maioria dos moradores da região também não concorda, mas já foi feito. Eu estava pedindo planejamento e uma maquete. Desculpa, mas está prejudicado o requerimento. Obrigada, presidente.
Discutindo, presidente.
Também. Para discutir, vereador Paulo de Lima.
Uai, presidente, a maquete que a Miriam tanto...
Não, ele já estava inscrito. Mais tempo que assim. Tá anotadinho aqui.
Ah, tudo bem, presidente. É discussão à parte. Não é comigo, não, né?
Não.
Obrigado, presidente.
Falar com o vereador Paulo.
Primeiramente, presidente, essa maquete não deu certo para a Miriam, não, Miriam. Infelizmente, você não conseguiu ver a maquete antes, não. Mas ela já está pronta, praticamente. Só a gente colocar as gramas, né, Hamilton? Semana, o Milton estava viajando, estava de lua de mel, não pôde presenciar a construção dessa grande... Agora, presidente, fugindo um pouquinho do assunto, o sargento Alberto, eu acho que, às vezes, as pessoas falam que tem um currículo melhor do que o outro, ela não pode falar isso, não. Eu acho que a cidade de Anápolis é muito grande para a pessoa dizer que o currículo dele é melhor do que o outro. Ele está sendo, às vezes, ele está sendo injusto até com você. Está pondo você em fogueira sem motivo. Porque o análise de currículo, o nosso presidente da Câmara sabe disso. Lá é um monte de currículo. Então, será que a pessoa é melhor do que a outra? Será que isso tem... A gente tem que analisar bem antes de falar, porque eu acho que a pessoa que falou para você, né? A pessoa analisar antes de falar para você. Porque isso. A pessoa fala que o currículo dele é melhor, e aí, ele prova? Ele tem que provar juridicamente. Agora, provar, dizer que o currículo dele é melhor, às vezes, o sargento Alberto, às vezes está pondo você em fogueira sem você saber. Porque a Virgínia é uma pessoa muito correta no análise dos currículos na época, e todo mundo aqui, tanto é que não teve nenhuma reclamação de ninguém. Às vezes a gente acha que a gente é melhor do que a pessoa e o currículo. Eu sou bem preparado em mexer com granito, com pedra, né? Com funerária, que eu já mexi na minha vida, entendeu? O restante, às vezes, eu acho que eu sou melhor do que... Mas às vezes tem um melhor do que a gente. Às vezes o currículo... Às vezes tem muita gente que pode, o currículo é bem melhor. Eu acho que, quanto é análise, é pouco. As vagas são poucas, gente. O problema maior nosso é esse. A nossa cidade cresceu e a maioria das pessoas quer trabalhar em órgão público. Então, a pessoa, quando passa em órgão público, ele solta foguete, porque ele acha que não vai trabalhar. Passou lá, não vai trabalhar. Entendeu? É férias, já aposentou. Então, tem gente que faz festa quando passa. Então, é uma coisa nossa, brasileiro. E passou... Eu garanto para você que o dia que o Luizinho passou no INSS, ele ficou uma alegria total. Mas teve que trabalhar muito até hoje, né, Luiz? E outro, o Maurão, passou no INSS, está aí, aposentou, graças a Deus, já não tem mais problema, né? Obrigado, presidente.
Presidente, foi citado aí uma rep aí?
Uma rep. Vereador Sargento Alberto, um minuto, vereador.
A colocação talvez foi mal entendida. Essa pessoa conhece. Ela, quando ela citou que o currículo dela... Certo? Teria um peso maior, ela conhece, ela iniciou seus estudos juntas e trabalharam juntas. E eu digo aqui, tem pessoas que estão fora da sala de aula, pleitearam aí, estão lá e vão ter dificuldade no primeiro momento de estar, tá? Você pode ter certeza disso. Pessoas estavam fora, não estavam atuando, 10 é fora, voltaram agora, foram convocados.
Questão de ordem, presidente.
Vai ter. Então, a questão não estou julgando. Agora a pessoa que me falou... É pessoa de confiança. Eu tenho certeza que ela não ia me colocar numa situação ruim, tá? Para que pudesse até manifestar aqui na situação. Eu creio que a doutora Virgínia tem feito da melhor forma possível. Eu estou acreditando que isso não aconteceu. Não. Né? Eu estou acreditando. E tomara, né? A gente crê que isso tem acontecido. Levou a palavra.
Questão de ordem, vereador Jacques.
Nós estamos discutindo um requerimento que o assunto está totalmente fora.
Discutido, acato presidente. A questão de ordem de Vossa Excelência e peço aos pares que se atenham ao assunto dos requerimentos.
Discutido, presidente.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Com relação ao requerimento apresentado, os equipamentos de ginástica da Academia de Terceira Idade lá no bairro de Lourdes. Nós fizemos uma reunião lá nessa academia, tem uma caminhada em volta da praça segunda, quarta e quinta-feira com os idosos. E os idosos reclamam muito que constantemente os equipamentos estão sendo estragados. Então, eu quero utilizar esse mecanismo que nós temos aqui para chamar a população ali, para poder ajudar, olhar aqueles equipamentos. São equipamentos caros, os idosos verdadeiramente necessitam dos equipamentos para fazer a prática diária das ginásticas, deles, junto com as agentes de saúde. E eu fiz uma reunião ali, o Zé Xavier esteve presente lá, e ele nos disse que está estragando a miúde os instrumentos ali daquela praça. Então, nós apresentamos, ele se comprometeu de estar ali para fazer a reforma dos equipamentos, mas nós chamamos a população para poder nos ajudar nesse sentido, para que possa conservar mais aqueles equipamentos ali da praça. E com relação ao processo seletivo da prefeitura, não vou discutir, que não está no requerimento, mas amanhã, no meu pronunciamento, por certo, eu falarei sobre isso. Obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, tem um requerimento de nossa autoria que é solicitando a reforma da praça, ali em frente à antiga Faiana, ali na Vila Goiás. Ali é uma praça antiga, uma praça grande, uma praça de uma região importante da cidade, que eu acho que tem que ter um resgate ali, que eu acho que já está atrasada aquela reforma daquela praça. É uma praça que eu tive a oportunidade de passar lá no período noturno. É um local onde fica pessoas de, acho que, má índole ali. Acho que tem que reformar aquela praça, iluminá-la bem, para que possa melhorar. Tem basquete, né? Não, acho que é basquete. Tem pessoas que fazem esporte a parte da manhã e à noite não tem condição de usar a praça de tardezinho, porque tem pessoas que ali frequentam que não são bem encaradas. Então, eu acho que tem que reformar aquela praça, iluminar, para que a população daquela região possa desfrutar daquele importante local público como uma forma de lazer. Então, peço a compreensão do secretário, do senhor prefeito, para que execute essa obra a tempo, porque acho que é de muita importância. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Ainda em discussão?
Discutindo.
Discutir, vereador Jean
Carlos. Lembrar, vereador Hamilton, que aquela praça ali, ela ainda tem uma conotação até histórica, mais recente, quando dos inícios das reuniões do Sindicato dos Servidores Públicos, na questão da respeito já no governo Hernando de Paula, ali era o ponto de reunião realmente dos servidores. E, de fato, de lá para cá, já estava em situação de um certo abandono. E agora, realmente, está bem mais danificada. Merece, realmente, ser um local bem próximo à Secretaria de Meio Ambiente, né, que eles ainda não observaram. Bem observado por Vossa Excelência.
Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento enviado à CMTT. De autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer a pintura de faixa de pare na esquina da rua 12 com a praça Presidente Vargas, próximo ao Corpo de Bombeiros Jardim América. De autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na Avenida Paranapanema, esquina com a rua 5, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na rua 11, esquina com as ruas 2 e 3, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requerendo a pintura de faixa de pare na rua 12, esquina com a rua 3, Jardim América. De autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na Avenida Contorno, esquina com as ruas 2, 3 e 4, Jardim América. De autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na rua 3, esquina com a rua 5, Jardim América. Requerimento da professora Geli. Requer a colocação de um semáforo na rua Engenheiro Portela, esquina com a Avenida Antônio Xavier Nunes, Vila Góis. De autoria da professora Geli, requer a pintura de faixa de pare. Não, perdão. Pintura de faixa de travessia de pedestres na Avenida Ayrton Senna, em frente à nossa farmácia, Parque Brasília. De autoria da professora Geli, requer linha de ônibus ligando o Parque Brasília à Vila Feliz, passando pela Avenida PB01, Parque Brasília. De autoria da professora Geli, requer pintura de faixa de pare nas ruas PB21, esquina com a Avenida PB1, e nas ruas PB21, quadra 49, lote 26, em frente à Escola Municipal, professora Leila Leão, Parque Brasília. De autoria da professora Geli, requer instalação de retorno de velocidade em dois sentidos da Avenida PB1, esquina com a Rua PB17. Na PB1, esquina com a PB50, Parque Brasília. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na Avenida Paraguai, esquina com a Rua 1, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre,
requer pintura de faixa de pare nas ruas 1 e 2, esquina com a Avenida Paranapanema, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na rua 2, esquina com a Avenida Paraguai, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer a pintura de faixa de pare na Avenida Progresso, esquina com a Avenida Paraguai, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer um sinaleiro no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Avenida José Neto Paranhos, bairro Jundiaí. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na rua 6, esquina com a Avenida Progresso, Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre, requer pintura de faixa de pare na Praça Presidente Vargas, esquina com a rua 4, 9, 10, 11, 24, Jardim América. De autoria da professora Geli, requer fechamento do retorno na rua Bolívia, em frente à Avenida 1, bairro Antônio Fernandes, próximo a Seneago.
Requerimentos encaminhados à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Em bloco, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador.
Como os senhores observaram aí, eu poderia ter feito um requerimento para que fosse pintada essas faixas em todo o setor ali do Jardim América, Jamel Cici, setor bairro JK, enfim. Acontece o seguinte, eu fiz questão de fazer rua por rua, porque de repente vai lá, pinta duas, três e deixa as outras. E eu quero chamar a atenção, senhor presidente, do Alex, enfim, o seguinte, com relação à rua Paranapanema. A rua Paranapanema é a linha de ônibus, que tem um movimento muito grande, Jacques. E é um setor onde nós temos o corpo de bombeiro, que atravessa, toda a saída dele atravessa essa rua, né, a Paranapanema. E também nós temos ali um movimento muito grande de veículos, porque é uma das ruas que dá acesso ao setor sul da cidade. Então eu peço aqui ao Alex uma atenção especial para que foi feito lá a recapagem das ruas e o serviço tapa-buraco ficou muito bom, mas falta pintura, tá certo? Falta pintura das faixas. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Ainda em discussão, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Vereador pastor Vilmar Silvestre, o senhor fez um requerimento rua a rua, e nós temos um requerimento que já está, inclusive no planejamento do CMTT, solicitando a sinalização de todos os cruzamentos do Jardim América, associado, inclusive, ao pedido que nós fizemos do recapeamento de toda a malha asfáltica do Jardim América. Portanto, o senhor fez ele rua a rua, e nós já temos esse requerimento. Esse requerimento já tem de uma forma global, conforme o senhor mencionou. Pedindo, e segundo acompanhamento que nós estamos fazendo com o Alex, está na programação para que seja feita realmente a sinalização de todos os cruzamentos, não só no Jardim América, mas no Jardim América e também no Bairro Dourado, que é ao lado do Jardim América, que é o complemento do Jardim América. Então nós fizemos toda essa solicitação, incluindo inclusive a Avenida do Contorno, a Paranapanema, Paraguai, que também faz parte desse contexto, só para esclarecer da nossa solicitação aí. Devolvo a palavra, presidente.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento da Secretaria Municipal de Saúde. De autoria do vereador Gleio Martins, requer a construção de um posto de saúde no Jardim Samambaia. De autoria do vereador Gleio Martins, requer a construção de um posto de saúde no bairro Aldeia dos Sonhos. Apenas esses dois, senhor presidente.
Requerimentos encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, dois, na realidade, em discussão.
Discutindo,
quem pediu? Vereador Gleimo.
Senhor presidente, essa reivindicação, esses requerimentos aí, é que vai atender toda uma região onde as pessoas têm que andar longe para poder ser atendido. E tem aquela questão,
ali na Alexandrina mesmo, tem um posto de saúde, o pessoal do Itamaraty não pode ser atendido lá. Então, tem muitos locais que tem essa questão de só a região. Então, nessa região lá, eles não têm esses... E tem um espaço público lá, que possa ser construído, e a gente andando lá com os moradores lá, fazendo reunião lá, a maior reivindicação deles foi a questão do posto de saúde, que hoje o que gira em torno da nossa cidade é segurança, educação, trabalho e saúde. Então, uma delas foi o posto de saúde, que eles têm que andar muito longe para poder atender ser atendido. Então, o posto de saúde vem contemplar toda uma região, nos dois bairros, nas duas regiões, para que possa as pessoas terem mais segurança. Porque até então eles têm que andar muito, têm que enfrentar trânsito, têm que ter gasto. Então, se o posto de saúde, se esse benefício for para lá, mais próximo, vai ter economia de tudo para as pessoas, de tempo, de dinheiro, enfim. É uma reivindicação dos moradores lá que carece e necessita desse posto de saúde lá. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento endereçado ao senhor prefeito, diretoria do vereador Paulo de Lima, requer a revitalização dos banheiros na Avenida Marginal Ayrton Senna, Vila Góis. Diretoria do vereador Hamilton Filho, requer ao senhor prefeito que envie à Câmara Municipal de Anápolis projeto de lei municipal que cria o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, tendo em vista que o projeto também tratará de matéria financeira elusiva do transporte, sendo de competência privativa do Poder Executivo. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a construção de uma praça na Avenida G, esquina com a Avenida H e na Avenida Central, em frente à Paróquia Santíssima Trindade, Bairro de Jandaia.
Senhor presidente, eu, pela ordem...
Nós estamos em processo de votação
então,
de requerimento.
Na Vossa votação Excelência poderá discutir requerimento, e eu vou aproveitar para parabenizar o vereador Jean. Ele não está ficando mais velho, ele está adquirindo mais experiência. Então, parabéns, nobre vereador, pelo seu aniversário. Ninguém chega aos 52 anos, igual a Vossa Excelência.
Presidente, ele está falando pelo Solidariedade ou pelo PDT? Porque pelo PDT já falou pela ordem.
Eu quero só parabenizar o meu colega, só isso, encerrei.
Requerimentos, todos esses requerimentos aqui, encaminhados diretamente ao prefeito municipal. Em discussão. Na realidade, três requerimentos. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Requerimento endereçado a Seneago, presidente. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer rede de esgoto em toda a extensão do bairro de Lourdes e bairro de Jacentes, Vila Sul, Palmares, Ander e Tropical. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer elevação de esgoto da bomba 1 da Vila Fabril, requer reparo da estação de esgoto da bomba 1 da Vila Fabril, situada em Avenida Cerâmica, em frente à rua D, quadra 8, que não está funcionando. Diretoria do vereador Paulo de Lima requer implantação de esgoto em todo o Parque Brasília. Só isso, os demais não estão no plenário, presidente.
Requerimento, solicitação de serviço encaminhados à Saneag. Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, esse da Saneago da bomba de elevação lá da Fabril, da Avenida Cerâmica, já foi atendido pelo vereador Paulo de Lima e eu agradeço a Saneago pelo serviço prestado à nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Já foi atendido pelo vereador ou pela Saneago, vereador?
Foi atendido pelo vereador e pela Saneago.
A pedido do vereador Paulo de Lima.
Muito bem, presidente. Obrigado pela ajuda.
Já foi atendido?
Já foi atendido.
Se já foi atendido, não temos necessidade de votar.
Não preciso votar, presidente. Só estou dizendo...
O requerimento, então, está prejudicado o requerimento. Com a exceção desse que já foi atendido, os demais está em discussão.
Discutindo, presidente. Eu estou discutindo,
sargento Alberto.
Presidente.
Palavra com o vereador Paulo de Lima, na discussão.
É porque demorou tanto o nosso requerimento a ser votado, presidente, infelizmente, mas a gente foi pessoalmente a Saneago e a bomba foi consertada, graças a Deus. Houve até uma festa lá, né? Fizemos um pão de queijo lá em homenagem ao conserto da bomba. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Eu não tenho o mesmo prazer de parabenizar a Saneago, porque o bar de Lourdes já tem... Estou fazendo aniversário dele, mas eu não fiz esse bolinho ainda, não. Nós estamos aguardando também essa oportunidade de receber, ser contemplado. A metade do bairro de Lourdes ali está ligado e nós estamos aguardando um posicionamento por parte lá. E se está deixando os moradores, né, a metade do bairro de Lourdes está insatisfeito com a outra. O que está acontecendo? Não está com ciúme. Agora, a encanação também, ela não está satisfazendo, não. É, está entupindo, está sendo... Pois é, o que foi feito lá, né, como bem colocado pela vereadora, professora Geli, foi de uma tal forma que está deixando a desejar. Nós tivemos agora, fomos contemplados também, não precisamos nem fazer requerimento, mas mostramos a foto de que o vazamento estava lá, na rua, a céu aberto, e isso gerando, né, um desconforto, um mal-estar, todo aquele local mais próximo ali, a residência mais próxima lá. Então, queríamos pedir a Saneago, dá um parecer, nem que divulgue aí, ó, daqui um ano, dois anos vai começar, o que seja, mas dá um parecer para a gente, dá uma oportunidade da gente, da sociedade, o cidadão ali, a sociedade lá, né, o bairro, ficar sabendo quando é que tem previsão. Porque, sinceramente, não tem data prevista, ninguém fala nada. Nerópolis foi contemplado com a grande rede de esgoto agora, está em propaganda grande, dá uma placa do tamanho do mundo. Certo? Até o Trus coloquei no site aí, ó, toma, Nerópolis está melhor, vamos mudar para lá. Agora, se puder emancipar o bar de Lourdes, eu vou pleitear isso aí, comandante. Vamos emancipar o bar de Lourdes, BR para lá, porque o dinheiro não está sendo aplicado lá, não. Eu gostaria de ter uma resposta positiva aí. Me perdoe, mas eu preciso de uma resposta positiva para o bar de Lourdes. Eu vou a palavra.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero comungar aqui com as palavras do novo vereador Alberto. É parabenizar Saneago. Pela, que tempo é esse, hein? Nós estamos na era do átomo. O homem está na lua. Nós estamos no terceiro milênio. Pelo amor de qualquer coisa, gente. Esquece o bairro de Lourdes, vereador. É toda a cidade. Toda a cidade. Está faltando água? Tem gente indo tomar banho no ribuleiro ou rambuleira, sei lá, qual que tem aí. Pelo amor de Deus. O outro sábado passado, que não foi feriado do outro, eu vi três caras no rambuleiro tomando... De canequinha. Uma firma que leva 7 milhões. Cadê o Frei Valdair, hein? Que é um dos críticos aqui também. Gente do céu. Parabenizar uma bomba de pão de queijo, estrogonofe, molho pardo? Não, pelo amor de Deus. Que país é esse? Não, vamos, pelo amor de Deus. Não tem argumento, não. Bom, deixa pra lá, vá. Não é bairro de Lourdes, não. A cidade toda. Não vai no centro. Ah, meu Deus do céu. Onde é que eu estou? Deixa para lá. Já.
Discutindo, presidente.
Vereador Mauro, já devolveu a palavra?
Já.
Já. Então, na discussão, vereador Glenn Martins, depois Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui comungar com o Mauro, com o Sargento Alberto, a questão da Saneago também. A gente vê que a Saneago, senhor presidente, tem deixado transtorno na nossa cidade, tem deixado um rastro amargo. Onde a gente vai, as pessoas têm nos reclamado. Ali na rua Francisco Fonte, Maracanã, esse dia eu desci contando, mais de 50 buracos foi furado pela Saneago. A porta de cada casa, um buraco da Saneago. Fora, assim, eu vim contando, com a cicatriz, né, o sinal lá que já foi tampado. E no dia que eu contei, 15 buracos sem tampar, com terra. Aí eu vim contando, tive questão de contar. Então a gente vê que a Saneago, ela tem dado um transtorno muito grande, né, para a nossa cidade. Lá na nossa região também, assim como o Sargento Alberto falou do esgoto, lá no Antônio Fernandes, não tem esgoto no bairro Antônio Fernandes, senhor presidente. Então, não tem esgoto no Antônio Fernandes, e tem um ramal que termina da Alexandrina, na divisa do Antônio Fernandes ali, na rua 2, entre a Vera Cruz, termina ali, é tão simples continuar o ramal, e isso foi... Já protocolou o requerimento, lá em Goiânia, foi direto em Goiânia, para essa casa, a gente vê que as pessoas nos cobram, as pessoas precisam. Eles limpam, senhor presidente, a fossa lá duas vezes por ano. São casas lá, o Jean conhece muito bem, até o parente do Jean mora no Antônio Fernandes, são casas bem estruturadas, casas boas mesmo, um valor bem alto, o Antônio Fernandes, Araújo Vila ali, aquela região, e não tem esgoto, e as pessoas nos cobram. E a gente vê, a gente fala, é a cidade inteira. Então, eu estive passando numa região aí, para eles levar o esgoto lá, eu marquei no carro, deu 3 quilômetros,
para ligar o esgoto na outra região. 3 quilômetros só de ligação. E sendo na Antônio Fernandes, já tem lá o PV, a continuação da Alexandrina. O esgoto passa na Albertina de Pina, sai lá na rua Albertina de Pina e o Antônio Fernandes desce. É tão simples de resolver e não resolve. E nós ficamos aqui em situação complicada. A gente vê o Sargento Alberto aqui pedindo até, pelo amor de Deus, para que leve benefício para o bairro de Lourdes, querendo até emancipar o bairro de Lourdes, para ser o subprefeito lá, vereador, subprefeito. Então a gente vê a situação complicada. A cidade está virando um queijo suíço pela Saneago. E nós estamos aqui é para cobrar. Nós estamos aqui é para reivindicar que a população nos cobra. Eu estou cansado, Sargento Alberto. Estou cansado de pessoas chegarem lá em casa, amigos meus, falar: Cleiton, vocês entraram lá para fazer a diferença. E cadê? Está acontecendo, a Saneago está da mesma forma, a cidade está isso, a cidade está aquilo, a CMTT está fazendo situações que tá sendo indigesta. Então, professor presidente, a gente pede que tome a providência, que o líder do prefeito, o senhor, sendo o presidente dessa casa, nos ajude aí com a Saneago, nos ajude com o prefeito, que nos atenda. Porque nós vamos começar agora a mostrar a situação, Pereira. O senhor tem, Vossa Excelência tem mostrado já a situação da cidade, eu tenho desenhado, como o senhor gosta de dizer, uns desenhos aí que a cidade está precisando. E nós somos vereadores agora, igual a gente já disse, nós ganhamos, nós fomos eleitos disputando com 500, Maurão. O senhor, a Vossa Excelência tem 6 mandatos. Nós temos aqui, nós disputamos com 500. O senhor deve ter disputado com 3 mil candidatos já nessa sua vida pública. Então a gente estamos aqui, nós temos que ser respeitados. Nós levamos um requerimento, levamos a situação, ele tem que ser atendido. Não é porque o Paulo de Lima Show está apresentando os requerimentos, não, né, o Maurão. Nós somos uma casa. Se quando sendo atendido, quando é atendido um requerimento aqui, é da casa, é essa legislatura. Não é o vereador Gleber, não é o vereador Jacques que fez um requerimento, mudou os cartórios, o atendimento. Foi muito bem visto aquele requerimento. Então, o mérito aqui é da casa, não é só do vereador Jacques, não. Por isso que a gente preocupa, nós somos parceiros da cidade, levantamos questões aqui relevantes para a cidade. Então, nós queremos que nos tenhamos atendido. Pelo menos, falar assim, nós não vamos fazer por isso e por isso. Mas está chegando aqui o requerimento até a nossa secretaria, nosso departamento, porque a população nos cobra. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, com relação a esse requerimento aí, com relação ao bairro de Lourdes, eu quero aqui dizer ao vereador Sargento Alberto que talvez seja necessário só usar aquela política de quanto melhor para mim, melhor. Porque, ou seja, que em cima do muro, nem fica do lado do prefeito, ou fica do lado do prefeito e do lado do governador também. Às vezes o senhor consegue. O senhor não fica de lado de ninguém ou do lado dos dois. Talvez seja isso. Porque eu quero aqui estar ao lado de Vossa Excelência. Nós temos que juntar as forças aqui para estar ajudando os companheiros nos bairros. Juntar. Vamos cobrar em bloco. Vamos pedir ações em bloco. Eu não moro no bairro de Lourdes, mas tenho amigos que moram no bairro de Lourdes. E tenho o maior prazer de estar ao lado de Vossa Excelência, que é um sonhador, um lutador para melhorar aquela região lá. E o vereador Mauro está certo. O negócio de ficar batendo palma para quem não merece aqui, isso é palhaçada. Merece palmas nenhuma, não. Merece é que nós tenhamos uma posição firme de cobrança, porque a maioria está sendo castigada com isso. Quero dar um dado para o senhor interessante. Vereador Sargento Alberto, eu fiz uma reunião em comemoração ao Dia das Crianças na Praça Ferroviária, no último final de semana. E, por ingenuidade minha, eu encaminhei um ofício para Saneago, solicitando um apoio no fornecimento de água. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Que, infelizmente, o estoque de água não podia atender a Nápoles, porque todo o estoque de água foi transferido para o aniversário de Itumbiara. Por quê? Por que foi para Itumbiara? Tinha que ter a vergonha na cara. Merece parabéns, não. Merece é crítica forte. É porque o presidente é de Itumbiara e ele preferencia aqueles que o beneficiam. Ele é secretário para atender o estado de Goiás. Não é Itumbiara, não. Nada contra Itumbiara, mas tudo a favor de Anápolis. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, já tem 3 meses que o contrato de tapa-buraco da Ceneago acabou com a prefeitura. Então, a gente tem observado que grande parte dos buracos da nossa cidade é feito através da Ceneago. Então, gostaria de estar tendo uma resposta em relação a esse contrato, se realmente vai ser feito esse novo contrato, e se não, cobrar da Ceneago que faça o tapa-buraco da nossa cidade, porque lá na minha região tem vários buracos, na cidade de Anápolis, tudo. Se você for olhar, de cada 10 buracos, 7 a 6 buracos são feitos através da prefeitura. Então, a prefeitura não pode arcar com esse bônus, com esse ônus. Então, temos que providenciar que faça logo esse contrato. E aproveitar esse meio de comunicação e informar para os moradores do anexo Freustáquio, que conversei com a Tânia, e a partir de amanhã até quarta-feira vai estar trocando os ramais de água lá, e gostaria que, para quem não tem água na casa ainda, que faça o pedido para estar colocando a água nas suas respectivas casas, porque a última rua do nosso bairro lá não tem água. Então, gostaria de todos que possam estar indo até a Ceneago solicitando que, se Deus quiser, até quarta-feira vai estar fazendo a troca da rede, que vai beneficiar toda a nossa região. No mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero só unir a voz aqui ao sargento Alberto em relação à rede de esgoto do bairro de Lourdes, com relação aos 50% que já foi feito e que o sargento Alberto já falou aqui. A canalização colocada é uma canalização muito fina, segundo o que os moradores passam. E constantemente está vazando lá no bairro. Próximo ali à Vila Conquista, tem um vazamento constante que lá é muito íngreme e que desce um mau cheiro tremendo para a Avenida Patriarca, começa na Patriarca, Comercial, Araguaia, descendo ali. Eu estive com a Tânia já por 2 vezes quando isso escorreu, e solicitando a ela que fosse solucionado o problema, e ela sempre fala que é o pessoal do Residencial Conquista que joga muitas coisas dentro do esgoto. Mas eu acredito que realmente é porque lá foi mal feito. E perto do Jockey Club também, parece que explodiu, supitou tudo ali, a canalização, devido à deficiência da canalização que foi colocada, uma canalização realmente muito fina. Então, não só completar aquilo que está faltando do setor, mas também rever essa parte que já foi feita, porque há uma reclamação muito grande dos moradores do bairro, uma insatisfação muito grande em relação a essa rede de esgoto. Então, unindo aí ao colega Sargento Alberto nesse sentido, para que realmente esse problema seja solucionado. Obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Vespa.
A respeito dessa questão que está sendo levantada aí de Ceneago, eu fiz essa alerta no início do ano, quando começou essa questão dessas redes lá no bairro Recanto Sol. Eu digo isso porque meu irmão mora lá. Então, a gente vê que o problema se alastrou, passou para outros bairros. Eu acho que nós que mandamos aqui na cidade, a partir da Ceneago, isso é uma empresa estatal, mas nós temos que barrar esse tipo de serviço mal feito, porque eu constatei isso aí, parece que em fevereiro ainda, que os canos que estão colocando nas ruas não suportam a quantidade de esgoto. É um cano mais ou menos 100 milímetros. Então é impossível, tanto de residência, caber que é tanto de esgoto nessa casa, dentro daquele cano. Eu vi a Tânia dando essa entrevista, dizendo que o pessoal joga sacola, chinelo, esse tipo de coisa, dentro dos canos. Eu acho que, sei lá, é um pouco impossível. É porque a questão da capacidade, da grossura dos canos, se a gente for olhar redes antigas, anteriores, que antigamente era bem menos o esgoto, ela é 5 vezes mais grossa. Então, assim, nós precisamos ver isso aí, porque a ânsia que essa questão desse esgoto chega em todos os bairros, principalmente nós lá da região sul, temos que conformar que vamos ficar por último, porque o trabalho começou por aqui. Mas se for para chegar lá esse serviço mal feito, é preferível que nem chega, porque só para causar transtorno, aí o pessoal entope as fossas lá, vai ficar confiando nesses pequenos canos, e aí vai começar aquela nova lambança, igual os nobres colegas estão sempre dizendo aqui que está acontecendo. Então, nós temos que dar um basta nisso aí e ver o que está acontecendo. Nós, vereadores, ouvimos muito dizer por aí. Quando vai olhar uma obra, o camarada procura para a gente. Quem que é o engenheiro? Se é ele, se é nós. Mas, infelizmente, a população está constatando aí que esse serviço está sendo mal feito. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
A verdade é que a Saniag e outros órgãos não reconheceram o tamanho, a importância que o bairro de Lourdes é hoje para a cidade. Há 30 anos atrás, seria compreensível, o bairro estava iniciando. Hoje, o bairro de Lourdes tem ali dezenas de milhares de pessoas, né? Abriga ali a sede da OAB, salão de eventos são frequentados por pessoas do estado, de toda a região, vem, né, aos finais de semana nesses eventos. Temos ali empreendimentos de grande porte, avenidas com grande fluxo de intensamente frequentada por comerciantes, né, e os populares do próprio bairro. O bairro de Lourdes hoje, ele na verdade, ele é como o Recanto do Sol. A gente fala Recanto do Sol, mas é a grande região, a grande Jaiara. O bairro de Lourdes seria também, né, uma referência para todos aqueles bairros. Então, merece realmente que tenha maior atenção por parte da Saniago. Ali tem dezenas de milhares de pessoas que trabalham diariamente, precisam ter seus lares abastecidos, os comércios, e realmente não se comporta mais. Eu digo aqui, Sargento Alberto, que se o bairro de Lourdes realmente tivesse uma distância geográfica da cidade de Anápolis, ele merecia sim ser emancipado, e Vossa Excelência certamente seria um bom prefeito. Mas como nós sabemos da impossibilidade, nós vamos estar lutando, todos os 23 vereadores, para que seja contemplado com os benefícios que realmente merece. O bairro de Lourdes é realmente um bairro, uma região extremamente próspera da cidade e que merece atenção especial por parte dos gestores da Saniago. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia e também da nossa sessão, mas antes de encerrar, informar os pares que recebi aqui comunicado da assessoria do vereador Jean, nos convidando ali para uma comemoração devido ao seu aniversário, uma pequena comemoração depois da sessão. Esgotado o horário regimental, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.